Salve, salve comunidade, salve, salve família, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje a gente tá com uma pessoa aqui bem interessante, sabe tudo de comunidade. A gente vai falar de ONG, vai falar de coletivo, vai falar um pouco do pessoal dela. É a Amanda Porto. Galera, eu vou dar um recadinho, já já eu apresento ela bacana pra vocês, só um minutinho, tá bom? Galera, você está chegando agora no Favela Podcast, não esquece de se inscrever aí no Favela Podcast, dando aquela moral para nós, deixar like, galera, sempre comentário aí, é muito importante pra gente e principalmente no chat ao vivo, tá? Manda pergunta que a gente responde aqui para vocês no ao vivo, tá? Se tem alguma curiosidade sobre a Amanda Porto, manda as perguntas que a gente vai responder aqui, beleza? Galera, se é de alguma empresa, de alguma loja, de algum comércio, quer fazer alguma publicidade com a gente, entre em contato com a gente, o e-mail tá aí no link na descrição, é só entrar em contato, beleza? O Pix tá rolando aí na tela também, se tiver vontade de mandar um Pix pra gente agradece bastante aí para ajudar a gente. O Apoia-se também, a gente tem um Apoia-se, quer ser membro do canal, é só se inscrever aí no link também, está na descrição, vai pagar um pequeno valor mensal pra gente e vai dar aquela moral pra nós, beleza? Galera, tá rolando ainda a vaquinha lá do Caverna Bar, que é a compra da geladeira lá, que o Vaquinha Bar, todo mundo sabe, é o ponte dos artistas lá, isso serve pra nós mesmo, tá bom? Tamo precisando ainda, galera, dá essa moral pra nós, vamos correr com essa vaquinha aí, que já tá um bom tempo aí, a gente não, ninguém tá colaborando, ajuda a gente aí, dá essa moral pra nós, beleza? Galera, hoje eu tenho um agradecimento especial aqui, que é a Tânia, que é a Tânia, lá do Cantinho do Bolo, tá? Ela mandou esse bolo bonito que tá aqui na mesa pra nós hoje, foi um presente que ela mandou aí. Se você quer pedir algum bolo lá pra Tânia no Cantinho do Bolo, tá? Fica na rua Pasquale Galupi, 1330. O Instagram dela é cantinho, _ do Cantinho, bolo, _ confeitaria, tá bom? Dá essa moral lá pra ela, que ela é muito decente, muito da hora mesmo, tá bom? Tamo junto, é nóis. E aí, Amanda Porto, obrigado por você estar aí junto com a gente nessa sexta-feira gostosa, deliciosa, uma chuvinha que tá lá um tempinho meio nublado, mas tamo aí, cara. Fala um pouquinho pra gente quem é a Amanda Porto aí.
É complicado se auto-descrever. Mas Amanda Porto, eu sempre falo Amanda Porto é muita coisa, sou muita coisa, assim. Acho que posso começar falando que eu sou uma mulher negra, periférica, que tem conquistado aí o universo da comunicação no geral. Então, é isso, sou uma mulher negra comunicadora, que a gente vai contar aí, mas que enfim, tenho várias iniciativas, estou envolvida com muita coisa. Acho que no geral... começar falando que é isso, uma mulher negra periférica e que tô aí lutando pelos direitos das mulheres, enfim.
Que legal, Amanda. A Amanda também veio de ONG também, né? Você participou de algumas ONGs. Sim. Como que foi isso? O que acrescentou isso pra você?
Nossa, eu acho que mudou o trajeto da minha vida. Eu feito parte de ONG, assim. É isso, eu vim de escola pública, né? Então, a minha vivência era muito limitada, a gente sabe, a defasagem educacional das escolas públicas, né? Então, é até uma coisa, assim, eu não sabia que existia vestibular. Foi na ONG que eu descobri que existia vestibular. Então, foi na Fundação Julita, que é uma organização que tem ali no Rio de São Luís, que eu fiz o CCA, né? Que é o famoso contraturno, onde as mães mandam as crianças depois do período escolar. Foi lá que eu descobri que existia a possibilidade de estudar outra coisa além da escola. Porque o que me era possibilitado ali era terminar o ensino médio e só. Era o que eu sabia que existia. Então, foi na vivência de ONG, com educadores, acho que muito da música, né, também ali do rap. Eu vivi muito essa questão, veio um pouco familiar, porque meu pai gosta muito de rap. Mas acho que foi na ONG também, com essa parada do rap, enfim, que eu fui entendendo que existiam novas possibilidades pra mim, de vida.
Olha que
pra
legal.
Dessa parada do que era já posto, que era terminar a escola e arrumar um trampo, que era o que tava ali já...
E a Amanda, ela é cria da comunidade também? Nasceu aqui?
Demais. Ah, não. Aqui no Paraisópolis, não. Eu sou de um outro lugar. Eu vim de um... É Novo Santo Amaro, o nome do bairro.
É perto aqui?
Realmente perto. Mas é isso. Muito, sim. Morei numa rua de terra. Famosa rua de terra. Foi lá que eu cresci, vivi, aprendi muitas coisas. Lá eu passei por momentos muito doloridos também, né? Porque vindo de uma realidade de comunidade, a gente sabe, a gente perde amigo. A gente, enfim, tem muitas coisas que atravessam nossa existência. Mas é isso, eu vim também de uma que não é daqui, dessa comunidade. Mas sou cria de uma outra comunidade
Legal. E você é formada em jornalismo, né?
Sou formada.
Trabalho com comunicação hoje? Como que é?
Trabalho. Acho que é isso. Aí descobri isso, né? Descobri que existia essa possibilidade de estudar. Fiz vestibular, passei na faculdade, fiz jornalismo. E acho que posso dizer que eu fui muito escolher jornalismo porque eu queria fugir de exatas.
Sim.
E aí eu falei, o que dá para fazer fora de exatas? Eu nem sabia muito bem o que era jornalismo, mas quando eu entrei, aí me joguei de cabeça e foi muito bom, assim, para mim. Aí fui estagiária de assessoria de imprensa da subprefeitura e aí do meu próprio bairro, a sub de lá. Então foi onde eu possibilitei várias coisas. Depois trabalhei em casa de cultura, enfim, sempre na comunicação, mas fiquei muito no bairro. Foi um momento onde eu questionei muito, assim, sobre fazer um movimento na minha comunidade, assim, sabe? Não levar aquele espaço só como um dormitório.
Olha que
fazer
legal,
as coisas fora de lá, porque isso é o comum, né? A gente sai das nossas comunidades para estudar, para trabalhar, e acaba voltando só para dormir.
Mas é também uma coisa legal que você busca informação lá fora, se acrescenta e agrega, e depois vem trazer para nós também, para ajudar outros periféricos, o pessoal da comunidade. Então, isso é muito válido, né?
É muito válido também, mas assim, a gente tem que questionar que esse movimento precisa ser feito.
Sim.
E aí, quando você estuda e trabalha fora, você volta e você só quer dormir, assim. Então, foi um momento onde eu trabalhei lá, que aí eu pude me dedicar mais tempo a fazer conexões, a ir nas escolas, mexer com o território, então foi muito bom. E aí, é isso. Depois disso, fui de fato para uma agência de publicidade.
Que legal.
E aí, eu fui para uma da. Acho que tá entre as 5 maiores do mundo, assim, é a Agência África. E lá foi onde eu comecei a minha carreira de publicidade, assim. Lá atendi alguns clientes, fazia redes sociais lá, né? Então, geria as comunidades de algumas marcas. E foi lá que eu também, acho que busquei um pouco desse conhecimento do que era trabalhar com grandes marcas, a galera que tinha grana, e como aproveitar isso para devolver para as pessoas que eu acreditava que precisavam daquela informação, enfim. E é daí que eu impulsiono um coletivo, né, também, de mulheres negras, do qual eu sou fundadora e faço parte, para... Enfim, usar esse conhecimento que eu adquiri na agência e trazer pra gente. Foi quando a gente conseguiu fechar com a Natura, enfim. Aprendi a vender o peixe, essa é a verdade. Assim.
Isso é muito legal, porque, tipo assim, mano, a gente acaba adquirindo um conhecimento lá fora e aí depois isso acaba sendo útil mesmo pra gente ajudar a nossa própria comunidade, né? Foi assim comigo, por tantos outros que já passaram aqui também. E hoje você, até então, você tá trabalhando com... Tem um coletivo, né?
Tem.
E como que funciona esse coletivo? Fala o nome pra gente.
Uhum, tá. Eu tenho um coletivo, chama Siriricas.
Uhum.
É um coletivo que ele questiona... Veio pra ser questionador, veio pra causar, de fato, incômodo. O nome já causa estranheza e incômodo.
É, bem forte.
Mas foi exatamente pra isso, assim. Porque, enfim, era pra questionar esse lugar da sexualidade da mulher. Porque é isso, acho que é uma pauta muito recorrente entre homens, conversar sobre isso e as mulheres não tinham esse costume. Não tô dizendo que eu inventei a roda, que foi o cheiro de bonde. Não, antes de mim veio várias outras e agradeço e saldo todas as
vezes. É quebrar um tabu, né? Na verdade, até falo, mas fica meio reservado, uma coisa. Aí você tá trazendo esse assunto, essa pauta pro debate, literalmente, né?
Literalmente. Aí é isso. E aí é um coletivo de mulheres negras onde a gente fala de várias coisas. Começou com sexualidade, mas a gente fala sobre empregabilidade, a gente fala sobre direito. A gente fala sobre várias coisas. E aí foi com esse coletivo, que é com as minhas amigas, onde a gente tem uma agência de notícias e podcast também, que eu fui, enfim, caçando aí no mundo publicitário oportunidades pra gente trazer isso de volta. Então, a gente fez um podcast, conseguiu alguns episódios de patrocínios, enfim, você sabe muito melhor que eu como funciona, né? Já tá nessa caminhada faz um tempo. E aí é isso, assim, eu tentei agregar minha vida profissional, minha vida pessoal, assim, que era isso de trazer esse retorno para minha comunidade, para as pessoas que eu acredito, enfim, então foi muito desse universo. Passei por outras agências também e hoje sou representante de marketing de influência de uma marca de roupas, que é a Bal. E aí lá eu tô fazendo um trampo meio que de produção de eventos, influenciadores. Então eu tô ali num outro momento também e muito olhando para esse lugar também desses influenciadores que não são, sei lá, big numbers, assim,
Sim.
tipo... Então, eu tô olhando pra uma galera, às vezes, de comunidade, que tem muita influência, que não necessariamente sobre números, que é uma coisa que o mercado peca, achando que tudo é número, e, na verdade, às vezes, uma pessoa menor influencia mais pessoas do que uma pessoa gigantesca.
A gente, sendo da comunidade, que a gente tem muita gente boa, que não tem a visibilidade, né? Inclusive, o Favela Podcast, ele nasce pra isso, pra mostrar vocês, pra mostrar artistas plásticos, pra mostrar o pessoal da música, do rap e outras tantas artes, outros tantas pessoas que a gente precisa mostrar, né, para o mundo, literalmente, né? Então, o Favela Podcast vem de encontro a isso que você está falando. Eu acho que isso é, meu, isso é super válido. Porque a gente tem muita gente boa aqui, mas muita mesmo. Só precisa saber mostrar esse pessoal, né? E aí, daí, o resto, acho que acontece.
E acho que tem uma coisa também, é mostrar, obviamente, a gente precisa, mas a gente precisa também se valorizar, assim,
Não.
sabe? Acho que tem uma coisa,
Saber se vender também.
saber se vender. É a parada, assim. Tem muita gente mediana que não faz metade do que a gente faz com pouco recurso, que é o que acontece nas comunidades. A gente faz muita coisa com pouco recurso. E pessoas medianas que estão tendo muita visibilidade. Então, literalmente, vender o peixe não é se achar. É você, enfim, entender o seu corre e falar: ah, não, eu faço isso aqui, eu sei fazer isso aqui. E vender, assim, a galera. A gente precisa aprender a vender, assim. Sair desse lugar muito que foi colocado socialmente pra gente, desse lugar, né? De que você não pode, que você. Enfim, que isso foi muito delimitado
Isso, sim.
socialmente pra gente. Então é uma coisa que a gente tem que lutar contra e vender o peixe, assim. Eu acho que a gente tá num caminho muito legal. A gente tem várias iniciativas crescendo muito. Pessoas do meio, assim, que estão, enfim, ganhando os holofotes de fato, tanto na música quanto na arte, fotografia, enfim. A gente tem nomes aí que estão sendo expoentes, mas porque a gente tá aprendendo a vender o peixe. Peixe para quem tem a grana, essa é a verdade.
É uma coisa que a gente é de comunidade e a gente teve tanta carga negativa em cima da gente. Não é que a gente não sabe fazer as coisas ou progredir na vida. A gente até tem alguns ou outras pessoas. Isso aconteceu comigo, não deve ter acontecido com você. Da gente ter, por causa disso, a autoestima baixa, né? E a gente tem que, além de ter todo esse, a gente ainda tem que aprender a trabalhar com isso, né? Eu acho que se trata disso também que você está falando, né?
Sim, total.
O aprender a se vender é isso também. Se valorizar.
Exatamente, se valorizar. A gente já vem com isso mesmo. A gente já nasce com um estigma, assim. É, delimitam, assim, as coisas. É muito louco dizer, assim, que é isso. A palavra marginal vem disso de jogado às margens, que é o que fizeram com as periferias. Tirar, afastar a gente do centro. É, sei lá, tem lugar, sei lá, Jacira, que é um. Pra lá da minha casa, ainda umas 2 horas depois da minha casa, é um lugar onde se demora 3 horas para chegar no centro de São Paulo. E não é por acaso, sabe assim? Essa galera mora lá por vários motivos
Sim,
sociais,
com
econômicos,
certeza.
enfim, para afastar a gente desse lugar de conhecimento. Então, a palavra, às vezes, ocupação, acho que a gente tem que ocupar os lugares, as faculdades, os cursos, enfim, tudo que a gente puder. Enfim, buscar para trazer para a galera que, enfim, ainda está limitada a esse, mostrar que existe um outro universo, enfim, para que a gente faça, assim. Todo mundo que atravessou. Eu sempre falo que, assim, um ponto crucial da minha vida foi ter conhecido o centro.
Eu estudei no centro, fiz faculdade no centro, bem cedão. É uma coisa que eu, aproveitando o seu gancho, que eu sempre ouvi falar, e entra prefeito, sai prefeito, é falar em usar o centro velho ali para cultura, ou mesmo para reformular. Sabe, meu, tem cada sacada, cada frente de loja, a coisa mais linda, e tá, meu, degradante o centro, cara. Como que você vê, enxerga isso? O que que a gente poderia melhorar naquele centro para a gente poder usar isso de fato? Que tá lá, tá abandonado, não serve
Eu
para
acho que
nada.
a gente vai entrar num assunto extremamente político, né? Que a gente precisa de um representante que cuide de políticas públicas, assim, essa é a verdade. A gente, enquanto sociedade, é um pouco limitado a gente pode ocupar esse espaço nas condições que ele está hoje, que não é ocupável. Então a gente precisa de alguém que possa, de fato, cuidar desse espaço para que a gente chegue, sabe? É isso, eu acho que tem vários, de fato, tem vários prédios abandonados e tal. Isso é um projeto também de gentrificação, que é deixar essa galera na rua, enfim. A gente podia usar esses espaços, revitalizar, fazer centro cultural, fazer moradia, porque a gente está precisando demais. Então, e isso não acontece porque é um plano de governo, sabe? A gente tem que entender isso, assim. Sendo pessoas de comunidade, todo mundo é um corpo político. Então, é muito. Enfim, se atentar, a gente está no ano eleitoral, e se atentar, assim, a quem está pensando nessas políticas públicas de ocupação. A parada que eu falei sobre ir para o centro é porque, enfim, lá de onde eu venho, né, lá da minha comunidade, existia só, a única coisa que tinha para se consumir enquanto eu era uma adolescente, que eu acho que fui para o centro a primeira vez, eu tinha uns 15 anos, 14, era baile. Só tinha baile. Não posso dizer para você que tinha outra coisa. Só tinha baile. E aí, obviamente, fui pro baile também. Não vou dizer que não fui pro baile. Fui pro baile durante um tempo. Entendi daquela cultura, enfim. Mas tinham mais coisas, assim, até para meu reconhecimento enquanto pessoa. E aí, quando eu chego no centro, e aí vejo a galera andando de skate, várias pessoas negras de black, de cabelo
É
mil,
várias tribos,
brancas,
é muito legal, muito louco
e
isso.
aí, fiquei, nossa. Sabe assim, existe uma outra. Literalmente parece que eu abri uma porta para
Outra vida.
um outro mundo. E aí foi quando eu me comecei a me interessar a outras coisas, entender sobre centro cultural, ir para museu, que aí depois isso é muito louco, que aí na minha história isso se encontra depois quando eu vou trabalhar no Tomiotaque. Então, tipo, foi quando eu entendi que eu podia, né? Porque também a gente acha que a gente não pode, acha que museu é uma coisa muito abstrata. Tipo, o que eu vou fazer no museu? Tipo, a galera não sente pertencente daquele espaço, por isso não vai. E de fato foi pensado para isso, sabe? Para que isso cause estranheza, para que você não vá, para que você não entenda. Então é isso, assim, eu acho que eu procurei começar a ir em exposições de artistas que tinham alguma coisa a ver com o meu universo. Então, um artista que pintava sobre comunidade, sobre rap, sobre alguma coisa, eu ocupar esse espaço num lugar que me deixasse também um pouco confortável, para não chegar lá a ver quadros da história do Brasil e ficar coagida, sabe? Porque às vezes a instituição, a cultura institucionalizada, né, do museu, te causa isso. Já é uma arquitetura enorme, todo mundo é meio quadrado, você chega, né, assim. Então acho que foi um movimento, assim, tipo, entender ir pro centro foi isso para mim.
Tudo que é novo para nós, eu acho que isso aí já estou falando de uma forma geral. Ele causa uma certa estranheza. O que você não deve é ficar preso nessa estranheza. É por isso que a gente deve estar sempre quebrando barreiras. É por isso que a gente deve ir nesses lugares, entendeu? E é ótimo você falar isso para quem está ouvindo a gente sentir no fortalecimento que ela deve, que ela é pertencente a esse lugar também. Isso é muito bacana.
Eu acho que nisso, desse gancho, desse rolê do museu, eu trabalhei numa casa de
Vem
cultura.
só mais pra cá, que tá ficando fora de foco. Isso.
Eu trabalhei numa casa de cultura e dentro dessa. Era uma política pública, aliás, vou falar disso. Existe um programa na Secretaria de Cultura que chama Jovem Monitor Cultural. Funciona meio como se fosse um primeiro emprego. Você passa numa seletiva e tal, e aí você vai trabalhar em casa de cultura, centro cultural, biblioteca. Eu passei nessa seletiva, trabalhei um tempo, e a ONG que aplicava essa lei, essa política pública, fez uma outra seletiva para trabalhar no Tomiotaque, com os jovens que tiveram mais destaque no programa. E aí eu fui, passei e fui trabalhar no Tomiotaque como produtora de um projeto sociocultural que chamava Marcenaria, que era literalmente um curso de marcenaria. E aí isso é muito doido, porque assim, marcenaria é para adolescentes, mas era só um dispositivo da gente discutir outras coisas, sabe? Então a marcenaria no final era nada. A grande sacada do curso eram os encontros, era quem a gente levava para trocar ideia com esses jovens, enfim. E aí eu vou trabalhar para produzir esse curso, e eu cheguei lá com 23 anos, sei lá. Então, eu atendia adolescentes de até 18 anos. A minha idade era muito próxima da deles. E a primeira coisa que eles me perguntaram é como que você trabalha aqui? Tipo, sabe?
Foi o caminho que eu fiz. Você quer aprender? Vem comigo.
E aí foi a ideia que eu tive que trocar, assim. Eles não acreditaram. Porque eu falei, não, eu vim de onde vocês vieram também, assim. Também. Aí tive que confirmar, tipo, ah, sei lá, já foi pra baile? Ficava me desafiando, assim, pra ver se eu era mesmo. E eu comprovei pra eles várias coisas, e a gente criou uma relação muito boa. E aí, dentro desse curso, foi onde eu tive. Eram 20 adolescentes, aí eram jovens surdos, com adolescentes atendidos por medida socioeducativa. Então, quem tava cumprindo alguma coisa judicialmente. E o pessoal atendido pelo CAPS. Então, eram tribos completamente diferentes que tinham que interagir. Então a galera aprendeu um pouco de Libras, os adolescentes tinham que, enfim, se comunicar ali de alguma maneira e se conectar. E aí, isso para mim foi muito rico, porque
Nossa, eu
eles.
acho muito válido interagir com outras tribos, com outras culturas, com outras pessoas, outras vivências, cara. Isso é, porra, é
E aí,
máximo.
no fim do dia, isso me dava um quentinho no coração, porque aí tava um menino ali, um mandrake, tentando falar Libras com uma pessoa surda e tentando se conversar no final do dia. E era muito doido, assim, porque tinha esse lugar de identificação. E aí, no final do curso, eu recebi muito feedback do tipo, que eu era uma de nós, né? Foi, você é uma de nós, tipo, é a primeira vez que eu não tô me sentindo julgado por alguém. Não tô sob análise, você não
Não,
tá me
é.
analisando. Tipo,
Nossa, cara, muito legal você falar isso.
e aí foi muito legal, porque a gente trouxe essa proximidade, o curso terminou de uma maneira muito incrível, assim. Dentro desse projeto, eu escrevi um capítulo de um livro. Então.
Mas antes disso, antes de chegar no livro, eu preciso que você me fale uma situação que acontecia muito lá de preconceito. Eu sei que você dava rolê com esse pessoal que era regresso, que tinha problema com a justiça e estava lá fazendo esse curso para para poder sanar esse problema. E aí você dava rolê com eles na rua e eles acabavam sendo parados pela polícia e você também estava junto, você acabava entrando no meio. Como que funcionava isso? Como que era isso? Como se sentia? Era um preconceito para você?
Não, com certeza, assim. O curso aconteceu na Barra Funda, né? E aí a gente tem toda uma estética periférica, eu sei que a gente somos múltiplos, né? Cada um tem seu estilão e tal, mas tem um estilo, tem um jeito de se vestir que ele é mais visto pela polícia, é mais visto, mais mal visto, né?
Mal visto.
É, mais visto de quantidade e não de qualidade, no caso. E eles se vestiam assim, né? Que hoje são os mandrakes, aí que todo mundo chama desse estilo de mandrake, eles se vestiam assim. Então era um ponto muito diferente na Barra Funda, né? Uma galera que andava assim, majoritariamente eram meninos negros que andavam com essas roupas. A gente passou...
E que tava indo fazer um curso, uma coisa boa.
Indo ou voltando, assim, mas ninguém quer saber o que tá fazendo, quer saber que é um corpo que tá ocupando um espaço que não era pra estar lá. Essa é assim que a sociedade olha. Que esse, o que, que esse menino tá fazendo aqui? Se ele se veste assim, se ele tem esse jeito, não era pra ele estar aqui. Então, a estranheza da sociedade e da própria polícia e preconceito é nesse sentido. E aí, a abordagem acontecia pra saber o que tava fazendo lá. Porque não podia ser só um corpo andando na cidade, ocupando a cidade, fazendo o que fosse, comprar pão.
Não era, não podia ser só uma pessoa indo fazer um curso.
Não podia. E aí, nesse sentido, e aí é onde eu entendi, nesse rolê desse dia específico, foi da abordagem, foi onde eu entendi que ter estudado, ser quem eu era, uma produtora dentro de uma instituição de cultura enorme, não ia me livrar de algumas situações, por exemplo, separada pela polícia, como foi nesse contexto, e entendi que, assim, foi um momento de um pouco de frustração, acho que é bom falar isso também, porque a gente não tá ileso, sendo uma mulher preta periférica, eu não tô ilesa a quase nada. Então, nesse contexto da abordagem em si, eu fui mais uma, encarada como mais uma daquelas pessoas, porque de fato é o que eu sou, né?
Uma coisa aqui, eu vejo assim, por mais que a gente seja periférico de comunidade, que a gente estude, que a gente faça aquilo, parece que a gente não pode ser nós mesmos, não podemos continuar com as nossas raízes. Até o jeito de se vestir, a gente tem que se adequar a eles que estão lá fora, vamos dizer, no asfalto, assim, como nos jardins ou em outro lugar que seja. A gente conseguiria estudar, ter informação, ter cultura, progredir na vida sendo nós mesmos? É isso que eu desejo, entendeu?
Sim, eu acho que a gente tá vindo... Acho que a gente
e não é
uma...
nenhum errado, não é nada de demérito
não,
isso.
Tem não, é o que tem que ser, na verdade. Acho que a gente tem esse movimento de, querendo ou não, tentar se encaixar em alguns padrões, porque o mercado de trabalho, ele pede. O mercado de trabalho é racista, é classista, não tem como. A gente quer trabalhar, a gente precisa pagar conta, a gente precisa pagar aluguel. Então, a gente acaba, assim, né, entrando em alguns padrões que são delimitados mesmo, mas acho que a gente tá fazendo um movimento muito forte. Tem uma menina que chama Fernanda Corre Rua, ela faz um trampo maravilhoso, é uma stylist, diretora de arte, de criação, ela é perfeita, e ela é uma menina que tem essa estética de andar de ciclone, nananã, e hoje ela trabalha, entre tantas marcas que ela trabalha na Lacoste, dentro da Lacoste, e ela é o jeitão dela. Mandracona, que é o jeito que ela é. E eu acho isso incrível, assim. Porque ela tá ocupando aquele espaço numa empresa multinacional como a Lacoste, com a estética que ela tem. Então, acho que a gente tá trabalhando um pouco disso. De ocupar esse espaço sem se moldar, sabe?
O Igor do Flow, ele fala muito isso. Eu não sei se você conhece. Ele anda de... Ele vai fazer o programa lá, camiseta, bermuda e chinela havaiana. Só que não é só programa. Onde que ele for, ele vai nesse formato. Se ele for numa festa que é social, se ele for na TV, ele for, qualquer entrevista você vai encontrar o cara assim. Porque ele não quer deixar de ser aquilo que ele era. Então, ele quer passar a imagem que ele quer crescer na vida. Ele quer crescer na vida, mas sem mudar a sua raiz, cara. Eu acho que é válido, eu acho que é super interessante, entendeu? Eu acho que é o mais correto.
É o mais correto, com certeza. É que a sociedade faz a gente mudar isso pra conseguir ocupar alguns espaços, né? Entre você preservar o seu estilo e pagar seu aluguel, é óbvio que você vai trocar o seu estilo pra pagar seu aluguel. Infelizmente, capitalismo, né? Não tem o que fazer, a gente precisa disso. Então, acho que a gente acaba cedendo algumas pressões sociais pra conseguir, no final do dia, comer e pagar conta e fazer um rolê, enfim. Mas acho que a gente tem hoje, mais do que nunca, mais voz, isso eu tenho certeza. Muita gente aí tem né, trilhado esse caminho para que a gente pudesse, enfim, caminhar de uma maneira mais leve. E hoje eu vejo assim, a minha geração é uma geração que bota mais o pé na porta. Tipo, a Fernanda, que não muda o jeito, e várias outras pessoas. Tem a Cruella, tem o Renatinho. Eu tenho um amigo que acabou de lançar um filme, o Fluxo Filme, Felipe.
Que legal.
É um filme que fala de amor, de baile funk, enfim, lá da cidade de Tiradentes.
Que
Então
legal.
depois
Trazer
Felipe tem que vir. É, tem ele também preservando isso dentro do cinema brasileiro, né? Então é um curta que já foi premiado fora, enfim. Então é isso. E ele é uma resistência dentro do cinema, porque o audiovisual brasileiro, assim como toda a sociedade, também tem isso. Tem seus moldes. E ele tá ali completamente fora dos moldes.
fora da caixinha, literalmente.
Fora da caixinha para provar que, enfim, é um homem negro da cidade de Tiradentes que vai ocupar o cinema falando de baile, falando de amor,
Olha que
falando
legal,
do que
cara.
ele quer. Então, acho que a gente tem um movimento aí crescente para fazer isso que você está comentando, que é não ceder esses padrões, sermos nós mesmos onde a gente estiver. E que isso não seja demérito, né? Porque é
Porque
isso, invalidam a gente pelo que a gente usa.
o que é mais correto é seu raciocínio, né?
Total.
A sua mente, né? O seu cérebro, para você poder trabalhar, seu corpo físico, tá tudo certinho. Não que também um deficiente ele não possa trabalhar, né? Tem algumas áreas que trabalham com deficiente visual, com deficiência, algum tipo de deficiência mesmo, que é os como que é? BCD, né? Isso é válido também, mas eu quero que as pessoas sempre enxerguem em nós o nosso potencial lógico de poder trabalhar, nosso raciocínio, não os nossos, entendeu? Nossos trajes, nosso cabelo, nossa boca, nossa cor, nosso prejeito, não sei, entendeu?
Concordo, concordo. Eu acho que é isso mesmo. Mas a gente tá numa crescente, assim, para que isso mude, sabe? Eu tenho enxergado isso. Eu acho que está num momento de ascensão desse pé na porta, que é o que eu
Acho que tem
chamo mesmo.
melhorado bastante já. Falta mesmo, mas eu acho que
Muito.
tem.
Falta muito, porque falta, assim, a gente tem pessoas no poder, né? Não tô dizendo só sobre política, mas donos
Mas
de
sabe
empresas,
como que
enfim.
tá mudando isso? É com você, é comigo, é com alguns amigos nossos que se formaram. A gente poderia estar tá ganhando dinheiro, comprar nosso apartamento lindão e tá lá fora bonitinho, mas a gente resolveu ficar porque a gente quer que outros iguais a nós também tenham essa mesma experiência, cara. Meu, eu fico super maravilhado com o encontro com você, assim. Fala, porra, eu fui lá, eu estudei, eu trabalhei, eu fiz tal coisa. E, cara, você tá aqui contando a sua história, você tá aqui inspirando outras pessoas. E a internet também, que é o preço mais acessível pra gente se comunicar, ela deu essa voz pra mim, ela deu essa ferramenta, essa abertura pra nós. Cara, e que isso é muito válido também. Eu acho que a partir daí vai melhorar muito mais.
Super, eu acho que você falou importante para dizer sobre continuar, que é a gente tem às vezes, acho que muitas coisas trouxeram esse pensamento pra gente, que progredir e ser bem-sucedido e afins é sair da favela. Isso foi muito, de fato, vendido, assim. Tem gente que, de fato, ainda acredita que, pra mim, eu, Amanda Porto, isso não é uma verdade. É, mas tem muita gente que acredita nisso, que é sair daqui que você vai conseguir, enfim, vai ser validado pela sociedade que você progrediu. Mas, pra mim, muito
Nem
mais vale,
sempre.
tá? É, nem
Mesmo
sempre.
porque dentro da comunidade, ela é incrível falar isso, mas ela tem várias classes sociais, mesmo sendo a comunidade, né, cara? Você sabe que tem isso.
É, uma coisa muito doida. Quando lançou Sintonia, a série no Netflix, uma galera muito questionou um personagem que é o Donnie, né? O Donnie, que é o playboy da favela. E aí eu vi no Twitter o pessoal descendo o pau, falando que não tinha nada a ver, que ele não representava favela nenhuma, não sei o quê. Aí eu falei, meu, ele representa demais.
Como não?
Porque tem vários playboy na favela, de verdade, assim, tem mesmo. Que é o famoso, os caras que tem casa de esquina, que tem uma casa que é na esquina. É os playboys de favela. O Donnie existe, tipo. Às vezes a galera tem uma
A
visão.
única diferença aqui para nós aqui, as classes sociais, que a gente se conversa com todo mundo.
Sim,
E
sim,
se eu que
sim.
sou de uma classe social, mesmo estando dentro da comunidade, eu consigo ter acesso àquele que tá menos favorecido e ajudar eu, por eu ter vindo de lá também, entendeu?
Sim, tô.
Isso é super válido.
É isso, eu acho que é isso. Um senso. Existe um senso na periferia que é esse senso de comunidade. Acho que
Puta,
isso.
eu gosto disso pra caramba, cara. Eu não, acho que o mais dinheiro que eu teria, eu não conseguiria perder
É um
isso.
senso de comunidade, acho que, sei lá, a gente vê que é um lugar com muita vulnerabilidade dentro de uma comunidade. Dali nasce uma ONG, certeza. Uhum. Vai nascer ou uma igreja, vai ajudar, ou vai nascer uma ONG dali pra ajudar aquela
pessoa. Ou vai nascer algum artista também que vai ajudar. Ali.
Exato.
Dali mesmo, naquele momento.
Que
a gente tem esse
senso de comunidade. Eu acho que eu só sei viver assim. Uhum. Todo mundo que me conhece sabe que minha parada... Eu entrei num lugar, eu vejo que tem a possibilidade de alguém, levar alguém, indicar alguém, fazer alguma coisa. É a primeira coisa que eu faço. Tipo, eu tenho isso comigo e só sei ser assim, sabe? Tipo, de movimentar as pessoas. Tipo, meu, você tem... Ah, Amanda, eu queria muito fazer tal coisa. Se eu sei o caminho, eu vou falar, meu... esses dias eu acho que posso até falar uma coisa muito recente. Um amigo meu falou, ai, amiga, vi que você trabalha com redes sociais e tal. Eu queria começar, como é que eu faço? Eu, ó, esse curso aqui no Senac tem bolsa, assim, assado, esse é o caminho. Quando você fizer tudo, você me dá um salve que eu te indico onde eu... conseguir.
Isso é muito legal, cara.
Porque é isso, tipo, pra mim a vitória é coletiva. Eu não vou... Eu posso dizer hoje, uma coisa que eu sempre digo, eu nunca vou trazer um discurso, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha trabalhado em agências enormes, por mais que hoje eu seja uma menina que tem uma realidade diferente das meninas de onde eu vim, eu nunca vou fazer um discurso de... Se eu consigo, você consegue também, etc. Eu sei que existiu possibilidades pra mim diferentes de algumas pessoas. O que eu vou mostrar
é relativo,
um caminho.
Né?
Porque assim, eu posso dizer...
Mas a pessoa precisa querer também, né? Porque, tipo, o negócio é só esperar sentar, chegar e ia cair no colo. Isso não existe.
Também não.
Só
e existem várias barreiras. Que algumas, pra mim, eu tive alguns... Não vou dizer privilégios, mas eu tive algumas coisas que me ajudaram a ter esse caminho. Se eu olho pra uma menina que não tem, eu mostro pra ela...
As possibilidades,
a bolsa, etc e tal. Porque é isso. A gente tem que, enfim, entender que esse trilhar desse caminho precisa de incentivo, sabe? Tipo, a gente precisa mostrar que existem... Você fala, existe um vestibular, você pode fazer. A pessoa vai fazer o vestibular, vai fazer a prova, tal, passou. Quando descobrir que aquela faculdade custa R$1.400, como que ela continua? Ela tem que saber que existe, talvez, uma bolsa. Tem que saber que existe um Enem, ProUni, Sisu.
Isso, exatamente.
Mas é isso, falar que pode estudar é muito vago, porque aí a pessoa achar que pode fazer um vestibular e entrar na faculdade, a primeira coisa que ela sentar for fazer a matrícula é R$1.400 uma mensalidade. Fora da realidade, porque isso é mais que um salário mínimo hoje que a gente paga no Brasil.
Eu fiquei comigo mesmo pensando assim, qual o formato de levar a informação e como que chegaria essa informação que eu gostaria de passar para as pessoas... da comunidade, da periferia, nesse sentido que você tá falando, cara. E aí eu vejo que o podcast, ele tá dando voz. Quando você fala isso, a pessoa que tá lá tá ouvindo e ele vai assimilar isso e falar, porra, olha, eu posso fazer uma faculdade pelo ProUni.
Sim.
Olha, eu posso fazer uma faculdade pelo Enem. E aí, como que eu faço? Aí começa a pesquisar na internet,
sim,
entendeu? Isso é muito legal. E é uma coisa que nem sempre no colégio é falado. As
nunca.
Pessoas não falam aí os caminhos, como fazer pra você chegar em tal lugar. Não existe,
não
isso,
existe,
cara. Isso é no boca a boca mesmo, no dia a dia.
Como eu falei, na escola eu não tive acesso nenhum de perspectiva de estudar. Eu não sabia que existia faculdade. Parece bizarro, porque eu tenho só 27 anos, então é uma coisa muito recente, mas isso não foi me dito. Eu estudei em duas escolas, no ensino fundamental e ensino médio, e ninguém nunca me disse. E aí, uma coisa que aconteceu na minha vida quando eu fui pro primeiro ano do ensino médio, eu fui pra uma escola particular. Fui estudar numa escola particular. Quando eu cheguei nessa escola, a galera que já tava lá desde a primeira série... estava completamente instruída e já sabia o que fazer da vida. Foi um choque de classe pra mim, surreal. Porque eu cheguei lá correndo atrás do prejuízo, porque de fato eu entendi que eles tinham aprendido muito mais coisa que eu, que o ensino de uma escola particular não tem comparação. Então eu tive que correr atrás pra chegar ali perto deles. E tive um choque muito grande que eles estavam preparados pra vida. Eles sabiam de vestibular, sabiam o que queriam fazer, que faculdade queria fazer, e eu acho que isso é uma trilhar. Os professores ajudaram a trilhar esse gosto. Então é isso, eu cheguei, tipo, meio. Existe uma galera que tá sendo preparada pra uma coisa que tem gente que tá descobrindo hoje, tem gente que vai descobrir hoje nesse episódio. Eu descobri lá nessa ONG com a Maria Helena, que foi minha professora, que foi ela que me contou da faculdade. E tem gente que nunca vai descobrir.
Uma coisa que acontece aqui na comunidade do Paraisópolis, assim, a gente tem muita sorte. Começou um movimento, acho que acredito em 95 para 97, com a vinda do Albert Einstein. Ele deu uma abertura assim, para diversos tipos de curso e orientações. Hoje tem até exercício, atendimento psicológico, vários tipos de atendimento, principalmente muito curso bom. E aí isso deu um leque de abertura assim, para outros. Eu tô falando do Albert Einstein, mas aqui a gente tem essa sorte. Você acha que em outras comunidades que você tem essa vivência, você Tem isso também ou é um privilégio nosso e que isso precisa ir para essas outras
Olha,
comunidades também?
Eu morei na Zona Leste por quase 2 anos. E eu vou te dizer que a Zona Leste é um lugar, por
É
exemplo,
carente.
muito, completamente.
Nesse sentido.
Culturalmente, assim, é isso. Tem vários diamantes, assim como você falou, que aqui no Paraisópolis tem. Lá também, tipo, tem muita gente boa, artista bom, gente monstra, mas não tem incentivo de política pública, não tem ONG. A própria comunidade não conhece as casas de cultura que tem lá. Enfim, existe uma... existe um, não existe esse apoio que a gente tem. Eu acho que onde eu moro também, a gente tem. Então, a gente tem algumas ONGs que, enfim, fazem um trabalho social muito foda. Lá tem o Bloco do Beco, tem a própria Fundação Julita, que são potências enormes de onde eu moro, movimentam muita coisa. Mas tem muita comunidade que não tem. Não tem mesmo, assim, não tem.
Você acha que é válido a gente começar a levar também o que a gente está aprendendo daqui para outras comunidades? O que a gente tem acesso aqui, começar a passar para as outras comunidades para a gente se ajudar também? Às vezes, tipo, o Einstein, ele está aqui, mas o Einstein, ele, ou qualquer outra empresa, ou qualquer outra ONG, ou qualquer outro meio que se faça esses cursos, ou se ajude a comunidade, não tem condições de estar nas comunidades ao mesmo tempo. Mas nós que tivemos essa oportunidade, não está levando isso também para outras comunidades?
Eu acredito super em liderança de território, muito. Acho que a gente... acho que é isso. Na verdade, cada
Seria
comunidade...
Seria um intercâmbio, literalmente, né?
Acho que cada comunidade tem a sua liderança de território. Tem alguém que movimenta. Tipo, sempre tem alguém que sabe onde está dando cesta básica. Essa pessoa, que é a pessoa que geralmente conhece as famílias mais vulneráveis, que vai falar, dona fulana, está dando cesta básica em tal lugar, essa pessoa é uma liderança de território. Essa pessoa é uma articuladora política daquele lugar. É ela que a gente pode plugar daqui e falar, ó... acontece assim, assim, assim no Paraisópolis. Será que a gente consegue multiplicar aqui? Será que a gente consegue fazer aqui? Como a gente consegue? Eu acho que é ligar essas lideranças que existem nos territórios. Que é, quem é essa liderança? Às vezes é essa pessoa. Essa pessoa que sabe onde é a cesta básica, essa pessoa que, enfim... eu acredito muito. É literalmente um intercâmbio cultural e que, enfim, tem várias questões que são exatamente iguais que atravessam as periferias de São Paulo. Vou falar de São Paulo. Então, a gente tem muito mais similaridade do que a gente imagina. Então, acho que é super positivo, assim, a gente fazer esse intercâmbio de fato. Levar o que a gente aprende, também aprender com o que eles têm para ensinar. Eu acho que é isso, assim. Acho que esse é o movimento que vai fazer a gente, enfim, ir avante enquanto comunidade no geral, sabe?
Porque, tipo assim, não adianta se eu tenho uma informação, se eu segurar só comigo, se eu não espalhar isso pra... como se diz, hein? Um andorinha só não faz verão, mas várias devem fazer um verão maravilhoso,
sim,
e super gostoso, imagino
sim.
Eu, né?
Sim, não, sim, com certeza. Eu acho que é esse o andar mesmo que a gente tem que fazer. Multiplicar os saberes, é ouvir os mais velhos. Acho que tem uma coisa que é importante dizer, que a gente tá falando muito de graduação, de estudar, e que isso também é extremamente importante. Eu nunca vou invalidar, assim, nunca vou dizer que não precisa. Pra mim é o ideal, sabe, que a gente garanta um ensino. Eu sou muito defensora dessa parada. Eu sei que tem várias pessoas qualificadas que não estudaram, isso tenho certeza. Bons profissionais que não estudaram em grandes instituições, não é sobre isso, mas é sobre a importância do se especializar, sabe? Assim, eu defendo muito essa parada.
Mas tem pessoas também, assim, a gente coloca o estudo como em primeiro lugar, e deve ser mesmo, mas tem pessoas autodidatas.
Sim.
E tem empresas que aceitam já entende que essas pessoas autodidatas, ela se destaca melhor, porque ela não passou por uma faculdade, então ela não é engessada, ela não tem um norte só, ela tem um leque muito mais aberto de criatividade. A exemplo que eu vou te dar é das empresas de tecnologias. Muitas empresas hoje, ama trabalhar com autodidata, aquele cara que aprendeu programação por ele mesmo, entendeu? Então, acha que esse cara, ele é muito mais criativo. Vai chegar um momento que essas pessoas, elas vão ser usadas também, não é de boa. Mas o legal de você ter a faculdade de conhecimento é até para você mesmo, não é só profissional, entendeu? É um acréscimo de conhecimento para você.
E eu acho que também isso vai no lugar de ser uma pessoa que quebrou essa barreira, porque a faculdade foi negada pra gente. Os cursos de uma faculdade, a dificuldade de uma faculdade pública, de se entrar numa faculdade pública, e os custos de uma faculdade privada foram feitas para afastar pessoas periféricas desses ambientes. Porque numa pública, para passar na FUVEST, sei lá, você tem que fazer anos de cursinho, assim. Quem passa, assim, de primeiro ano e nunca fez nada, pra mim, eu bato palma de pé.
Porque é muito inteligente, literalmente.
Sabe? E quando você vai e fala, tá bom, aqui é 4 anos de cursinho, não dá, porque eu não posso parar de trabalhar, porque, enfim, que essa é a nossa realidade, você vai para uma outra e fala, tá, então vou fazer uma faculdade privada. Aí você dá de cara com esse valor que é exorbitante. Então, acho que é isso. Estar nesses ambientes também é causar essa provocação, sabe? Acho que por isso também eu reforço muito dessa parada de estar nesse espaço. Eu entendo que ser autodidata é até um caminho, né, para fugir dessa lógica, que é uma lógica violenta também, de alguma maneira, né? A parada de você não ter dinheiro, ou de você ter que se esforçar 50 vezes mais que uma outra pessoa que também presta FUVEST, que, enfim, a USP tá lotada de gente que tem muito dinheiro, essa é a verdade.
É uma coisa que eu fico muito chateado, não é nem chateado, é um desejo que eu tenho que as periferias, as periféricas, o pessoal de comunidade, e que eles comecem a galgar outras profissões também, pra gente se espalhar por aí, que eu gosto dessa coisa juntos e misturado. Quando eu falo isso, por exemplo, mano, eu sonho em ver sair daqui um puta de um cara médico, por que não? Mas aí bate naquela carreira. Porra, imagina que a faculdade de medicina, no particular, ela é uma das mais caras. É, né? E no público, ela é uma das mais concorridas. Ou seja, para você adentrar uma faculdade dessa, o quanto você tem que estudar, o quanto de informação você precisa ter. E não deve ser facilitado, mas você vai trabalhar com vidas, né? É meio que um filtro para selecionar a pessoa que deve entrar nessa faculdade, no sentido de informação mesmo, de acolher aquilo que ela vai aprender e exercer aquela profissão, né?
Eu acho que é isso e também não é, assim. Acho que esse filtro, ele parte muito do lugar também de que... É isso, a gente já tem uma... Essa pessoa que vai ser médica é uma pessoa que, pra conseguir ter passado, enfim... As poucas pessoas periféricas e negras que a gente tem nessa universidade tiveram que correr 100 vezes mais que essa galera que passa em medicina na USP, estudou nos melhores colégios de São Paulo. Colégio esse que a mensalidade do colégio é 10 contos, sabe, assim, 10 mil reais.
E a informação que ela tá tendo nesse colégio também é sobrenatural, que a gente conhece no colégio público.
Sobrenatural. Sobrenatural, assim, não tem comparação. Então, essa pessoa já tá fadada até aquela vaga, é basicamente dela. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. A gente tem que entender que não existe uma equidade entre nessa concorrência.
Você vê, assim, o ensino básico hoje, o comecinho lá do ensino público, como que você que já é uma pessoa vivida, estudou pra caramba, já deu vários rolês aí, vários nichos, várias áreas, como que você vê o ensino básico? Como que ele deveria ser hoje na escola pública? Qual que é o seu conceito de ensino bom, assim, melhorado? O que seria?
Eu acho que a gente precisa ter professores interessados nas vidas que estão naquela sala.
Olha, você foi muito legal falar isso. Foi uma questão mesmo que eu quis te provocar. Eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. A gente fez recentemente um fórum de tecnologia no céu aqui. E aí eu chamei uma escola que é vizinha lá do fórum. Foi umas 5 classes, mais ou menos, dos meninos que já estavam mais adiantados do ensino. Mas eu não sei como chama hoje os ensino, que mudou tudo da minha época. Ensino médio, né?
Ensino médio.
Aí foram esses meninos. E aí, quando a gente faz o fórum de tecnologia, o primeiro que se apresentou foi o cara da robótica. E aí, quando ele apresenta, ele faz uma abertura lá do filme lá do Homem de Ferro, né? Aí, o que que acontece? Uma professora vira para mim e fala, mas isso aí é real mesmo? Isso aí existe? A própria professora, ela tinha autoestima baixa. Como que ela vai passar a convencer um aluno que aquilo é real e que aquilo ele pode alcançar aquilo? Se ela mesmo estava fazendo esse tipo de pergunta. Então, eu acho que a gente também tem que começar a pensar nos nossos professores para dar uma levantada na bola também, entendeu? Sim. Que as coisas estão aí, tá acontecendo. E é tudo muito rápido, é assim, ó, é para ontem.
Sim, é isso. Acho que eu acho que a gente vai mudar a realidade dessa sala com esses professores interessados. A gente tem uma coisa muito ruim, que é o funcionalismo público, né? São esses professores que passam um concurso, ficam anos numa escola, e aí os primeiros anos de dar aula são muito interessantes, e depois aquilo vai se perdendo, e vai sendo só mais um dia na vida daquele professor, e ele não entende a importância que ele tem na vida desse aluno. O quanto você deixar aquele menino do fundão largado lá, vai acabar com essa pessoa. Tipo, eu não tô responsabilizando os professores pela mudança dessas vidas, não é isso.
Mas ali dentro
da aula, você pode, você pode, assim, tipo... Eu lembro que uma vez eu tava estudando numa escola chamada Plínio Negrão, e eu cabulei uma aula, dentro da escola mesmo, cabulei uma aula de história. Aí tava, cabulei pra fazer nada, tava lá no refeitório. A minha professora Edilene desceu e falou, Amanda, vamos subir? Aí eu, não, vou no banheiro, não sei o que ela. Não, vamos subir e tal, não sei o que. Insistiu pra que eu voltasse pra sala, tipo, me buscou. Literalmente, ela sabia que eu tava cabulando. Ela sabia que eu não queria entrar na aula. Eu entrei, e aí foi uma aula muito foda, onde eu aprendi sobre revolta da chibata. E aí a gente estudou pra caramba, fez uns cartazes, não sei o que, lá, lá, lá. E foi muito incrível pra mim. Depois daquele dia, eu nunca mais faltei nenhuma aula dela. E depois, no final do ano, ainda agradeci, assim, pra ela ter ido me buscar. Porque... assim, foi literalmente o interesse dela sobre a minha vida, sobre eu estar naquela aula,
e você
sobre estar
também,
presente.
Isso também ajuda você criar, ela criar uma empatia com você e você com ela.
Sim, e
isso
aí,
é muito
isso,
bom.
Aí virei a defensora da Edilene também. Não podia faltar na aula dela, ficasse causando, eu já falava, gente, por favor. Então, acho que é muito isso. A gente precisa ter esses professores na sala interessados por essas vidas. Tipo, você entra pra dar uma aula de português, mas não é só o português. Cada pessoa ali tem uma trajetória muito única. E que às vezes é isso, a pessoa não é desinteressada, a pessoa não é burra, como muitas pessoas, como a sala lê, como alguns professores leem. Às vezes a trajetória daquela vida pra chegar naquela sala de uma pessoa que não dormiu direito, porque tem pai alcoólatra.
Exatamente.
São várias coisas que atravessam essas vidas pra que elas cheguem lá e não tenham um bom rendimento, sabe? E essa parada das avaliações escolares também, tipo, de medir a pessoa por uma prova de 0 a 10, não é uma parada também igual pra todo mundo. Porque, convenhamos, se essa pessoa que não dorme, tem um pai alcoólatra, tem vários problemas com alimentação,
nossa,
tem não sei o quê. E aí chega eu, que tenho uma casa tranquila, tenho todas as refeições
uma
que eu preciso.
Uma família estruturada, na paz.
Eu posso chegar na minha casa, abrir um caderno e estudar. E eu vou chegar na prova pronta. E essa pessoa não vai conseguir ter feito nada disso. Não tem como, no final do semestre, a pessoa reprovar e eu passar. Que tem várias coisas que atravessam a gente, as dificuldades delas são outras. Então, acho que a gente precisava de uma avaliação que olhasse... Eu sei que a gente não tem braço hoje numa escola para isso, mas que olhasse para essas vidas.
É isso que eu vejo também, que para isso melhorar bastante o ensino público, deveria todo colégio ter uma assistente social e uma psicóloga.
Com certeza.
Porque muitas vezes a gente vem... de uma situação de pobreza, assim, que é isso aí, vem de uma família estruturada. E aí, como que eu deixo esse aluno em condições mentais para estudar, entendeu? Através da psicóloga e da assistente social.
Eu concordo,
a psicóloga para preparar a mente daquele aluno, estruturar, e a assistente social para ver o que está acontecendo fora da
a
escola.
Sala de aula.
Por que que ele chegou daquele jeito
Sim.
hoje, entendeu? É, exatamente. Sim. Eu penso esse formato.
Eu penso
eu acho que hoje não dá para existir um ensino público diferente disso. Porque é diferente daquele aluno de classe média ou alta que ele vai chegar na escola, pô, a família
Sim.
tá toda estruturada e o pai ali incentivando o tempo. Meu, você tem que estudar por isso, por aquilo, para vencer na vida. Ou, às vezes, o pai já é um puta de um empresário
Sim.
e que vai passar a empresa pro filho, que quer preparar o filho para aquela situação. Ao contrário, que muitas vezes a gente só se fode, chega no colégio todo destruído, muitas vezes apanhado, chega todo cheio de vergão, porque apanhou dos próprios pais. E é isso, cara. Eu acho que o que você tá falando agora, cara, é de extrema relevância e que eu espero e desejo aqui que abre a visão, a mente de muita gente que tá aí ouvindo, que isso se torne uma realidade mesmo.
É o meu desejo, eu acho que é um dos meus maiores desejos, assim, porque eu entendo que a escola é onde a gente passa muita parte da nossa vida, sei lá, 8 anos, 9 anos, não sei quantos anos a gente fica na escola, eu acho que são uns 9 anos na escola que a gente fica. E é um lugar onde você
é uma
fica...
vida, literalmente.
Literalmente, tipo, tem gente que entra numa escola na primeira série e só sai daquela escola no terceiro ano. Passou a vida ali dentro, tipo, as pessoas sabem quem você é, sabem onde você mora, sabe tudo, porque é isso. Mas é isso, às vezes você tem um professor que entra dentro da sala e que você vai passar da primeira série ao terceiro ano do ensino médio e a pessoa não vai saber seu nome. É esse professor que eu tô falando, que às vezes não olha pra esse aluno. Você passou 9 anos passando pela pessoa no corredor, entrando nessa sala, vendo esse aluno todo dia. E você não sabe quem essa pessoa é. Porque você não tem interesse nessa vida. Você não... É mais um dia pra você. Então, acho que a gente tem uma... Eu, particularmente, tenho, acredito que você também, sobre impactar as pessoas, que é nesse sentido. De você mostrar a sua vida como... exemplo, assim, obviamente, sou uma pessoa errante, todos somos, né? Tô falando de perfeição.
Não,
tô falando
a gente
de exemplo
é,
nesse sentido.
Por que não é?
Então, você mostrar pra essa pessoa que é uma possibilidade, você tá ali, incentivar, falar, meu, igual essa parada do curso, mostrar que tem curso gratuito, mostrar que tem várias coisas, possibilidades, que às vezes é isso que vai dar uma levantada na pessoa, ela vai entender que ela é capaz e que ela pode. Eu tinha uma amiga que ela trabalhava numa UBS, e, enfim, era isso, administrativo, né? Não, mas ela é uma menina extremamente criativa. E ela fala, tipo, ai, amiga, trabalho aqui, tipo, tá bom, mas eu queria muito tentar a arte, tentar uma outra coisa, tal, tal, tal. E ela era uma pessoa muito resolutiva. Se dava um belo pra ela, ela resolvia e tal. Eu falei, Bia, acho que você é produtora. acho que você é produtora, tal, não sei o quê. Ah, mas não sei o quê, lá, lá, lá. Eu falei, meu, você entende muito de música. Você sabe onde comprar qualquer coisa. Se eu falar pra você, Bia, onde que eu acho uma garrafa que tem orelha, que tem não sei o quê, não sei o que lá. Ela vai falar, tal lugar. Aí eu falei, meu, é isso. E ela passou por vários processos seletivos e acabou sendo produtora de uma revista, Noise, que é uma revista de música. E ela foi, acho que uns 2 anos produtora dessa revista, lidando com artistas, sendo uma pessoa resolutiva que ela é. Enxergar potencial. Às vezes a pessoa precisa dizer, mano, isso aqui que você faz bem tem um nome. Porque é isso. Nas favelas, nas comunidades, a gente tem pessoas que sabem fazer várias coisas e que não sabem que essas coisas têm nome. Tipo, que é valorizado pelo mercado. Ser uma pessoa resolutiva, às vezes é você ser um produtor.
Sim. Com
sabe?
Certeza.
Que você sabe onde tá tudo, você é desenrolado, consegue conectar pessoas.
Às vezes você, como amiga, você deu uma boa start, deu um insight pra ela, tipo, mano, eu enxerguei isso aqui em você, acho que você é bom, isso aqui, eu acho que você deveria ir por esse caminho. Isso é muito válido, cara, isso é muito legal.
Mas você só consegue fazer isso olhando pra pessoa e enxergando ela de verdade.
Isso chama-se empatia, sabia? Exatamente. Literalmente, é empatia. Às vezes, cara, tem muita gente que acha que o ajudar ao próximo é só dar dinheiro, é só isso aqui. Não, cara, às vezes uma conversa, uma orientação. Cara, você dá um checkmate, se dá literalmente um start pra pessoa, ela muda de vida por completo. Empatia é isso. O cara, eu queria que você falasse um pouco do seu livro, porque a gente vai começar a abrir pra pergunta ali, senão a gente acaba não atendendo o nosso público. Mas fala do seu livro antes.
Na verdade, é um livro que foi publicado pelo Instituto Tomiotaki, né? É onde eu tenho um capítulo nesse livro. E é relatando essa história que eu contei aqui, sobre ter sido abordada com os outros jovens do Marcenaria. E acho que foi uma coisa muito legal, porque foi a primeira vez que eu fui convidada a ser, sei lá, me enxergar esse potencial intelectual em mim pra poder escrever um capítulo de um livro. Então, foi muito interessante pra mim. E eu escolhi essa história porque é uma história que me atravessou de verdade. Tipo, ter entendido que pra sociedade, corpos periféricos são corpos que têm que ficar dentro das comunidades. A sociedade acha isso.
A sociedade, então, não a
isso,
gente.
Não, né? A gente. E aí, isso me causou um incômodo de tocar nessa ferida, sabe? De mostrar.
E mesmo se a pessoa ela errou perante a justiça, ela tem o direito de voltar atrás e se corrigir também, entendeu? Isso é, cara, e a gente deve abraçar essa pessoa que ela quer se corrigir, melhorar de situação, aquela, né? Isso é correto até.
Com certeza. E acho que é isso, assim, o livro traz essa história.
E esse livro é encontrado como?
Tem um link de...
Ele é online.
Ele é online.
Um e-book.
E sim, aí eu mando, também tem um audiobook. Foi a primeira vez que eu narrei também, então é bem interessante.
Legal,
tem audiodescrição, porque é um livro que preza acessibilidade, então a gente fez audiodescrição. Foi bem legal, assim. Foi um momento que eu pude me encarar de outras maneiras, sabe?
Nossa,
sim?
Muito legal.
Foi bem legal, foi bem legal.
Muito legal. É pena que não existe ele físico pra gente mostrar, entendeu?
Não tem.
Mas uma próxima vez, quem sabe. Sim. Tem pergunta aí? Jor! Esse é o nosso mestre.
E aí, rapaziada? Salve, Nego Blues! Me mandaram um salve.
Salve, salve!
Temos pergunta assim. A Marina Martins perguntou, como você decidiu pela comunicação?
Amiga, acho que eu falei no começo. Marina, minha amiga, já amiga.
amiga, pô.
Assim, eu decidi porque não era exatas. Essa é a verdade. Eu falei, ah, o que, que não é exatas? E fui. Mas quando eu entrei e entendi, eu acho que o que me motivou a continuar, porque essa parada, várias pessoas também entraram na sala e formaram pouquíssimas. Eu acho que foi ter entendido que era um lugar de mostrar novas narrativas. Eu entendi que o jornalismo, a comunicação em si, apresentava para a sociedade, para as pessoas, uma visão... que eu não tinha. Tipo, era uma representação negativa das comunidades, das pessoas pretas, enfim. Eu achei que na comunicação era um momento de eu mostrar uma outra parada com a comunicação. Então, acho que foi isso que me manteve. O que eu escolhi foi porque não era exato, mas o que me manteve foi ter entendido que era uma possibilidade de eu contar uma outra história. Um outro lado de uma história que era contada. Acho que foi nesse sentido.
Legal.
A Jéssica Bodelasco. Se você pudesse deixar um recado para as meninas pretas que estão te assistindo e te vendo como um possível referência, o que você dizia?
Eu diria... você é muito grandona. Não desiste. Se você tem um sonho, se conecte com pessoas que estão nesse lugar que você quer estar. Acho que é a primeira coisa de todas. Se você quer ser uma comunicadora... Acha alguém que é uma comunicadora, que se parece com você e manda uma mensagem. Meu, eu quero muito fazer jornalismo, eu quero muito ser como você, eu quero nananã. Essa pessoa com certeza vai te receber dizendo os caminhos. Eu acho que é isso que eu para uma pessoa que, enfim, tá me assistindo, uma menina preta que se inspiraria, era isso, assim, acredita nos seus sonhos, se conecte com as pessoas que vão te levar para esse lugar, assim. Acho que a gente precisa muito dessa conexão. Então, é acreditar no sonho e entender quem é que, as pessoas que podem viabilizar para que você chegue. Então, acho que é isso que eu diria.
Muito legal.
Yasmin África mandou: qual é o maior desafio que você enfrentou na sua carreira até hoje?
Racismo.
Ainda acontece muito isso?
Completamente, todos os dias até hoje. Não tenho como. Meu maior desafio foi esse. Não foi ter entrado numa
E
agência onde tudo era dito em inglês e eu não
quando a gente
sabia.
diz de racismo, para ficar claro, é a gente ser julgado por o nosso estereótipo, né? Pelo aquilo que a gente está mostrando ali, e não pelo nosso intelecto, é isso?
O racismo era de pessoas pretas, né? De ser uma mulher negra num espaço que até então não era dado para mim. Então, o racismo é literalmente isso. Às vezes não é sobre se chamar de macaco, mas é sobre te olhar e não ver potencial, é sobre te tratar, é sobre fazer você parecer um estagiário, quando na verdade você já está ocupando um outro cargo. É sempre colocar a sua ideia
Achar
para ser
você que é
validada por
da
uma pessoa.
Copa, né? Achar você que é da limpeza, né? Que não tem nenhum demérito a essas pessoas. A gente,
Sim,
pelo
sim.
amor de Deus, pessoas, não entendem errado. Não tem nenhum demérito a pessoa ser da
Não,
Copa ou ser
sim, mas você se
faxineira.
julgar por
É,
isso, sim. É
exatamente.
nesse sentido. Eu acho que meu maior desafio na minha carreira é esse. Acho que recentemente aconteceu uma coisa muito doida que eu compartilhei com algumas pessoas que são do meu meio, que foi ter entrado num evento onde a marca que eu trabalho hoje era patrocinadora, e a pessoa dizer para mim que não tinha pulseira para mim. E aí, assim que o meu chefe ligou para uma outra pessoa importante também dentro desse evento, a pulseira apareceu, assim. Existia essa pulseira, só não foi dada para mim, porque será que eu era mesmo a representante de marketing dessa empresa? Então é isso acontece, esse eu acho que é o meu maior
Cara,
desafio
eu tava vendo
e problema na minha
o
carreira.
nesse mesmo dia lá que eu tava vendo o podcast lá do foi do Flow, foi essa semana também, tava o Freud e o Jung Máscara, né? E aí eles estavam comentando, falando muito sobre isso, cara. Os caras têm grana, mano. Grana, mas grana se investe em si. E ele fala assim, ó, sabe por quê? Eu não gostaria de me vestir tão bem. Eu sou obrigado a me vestir com roupa boa, pra
Para
pessoa
validar.
saber que eu tenho condições.
Sim.
Porque muitas vezes eu entro na loja, a pessoa ainda acha que eu não tenho essas condições de estar ali frequentando ou consumindo naquela loja. Aí ele deu um exemplo, mano, de Casas Bahia, você acredita? Ele foi comprar celular, assim, ele já tinha feito aquela, era da e tinha feito compra para todo mundo. E aí eles falou: porra, falta duas sobrinhas minhas, ou quatro sobrinhas minhas aqui, então eu vou comprar iPhone para essas meninas. E foi até as Casas Bahia. Aí chegou lá, ele fez a compra, pagou no cartão, a pessoa embalou, colocou na sacolinha. Na hora de entregar, falou para ele que não tinha mais os iPhones, porque acreditando que aquele cartão não poderia ser dele, entendeu? Aí falou para ele assim: ó, você pagou aqui, eu não tenho, mas como não tenho, não sei o que, eu acabei de comprar, você tava com a sacolinha lá, vi, você me mostrou tal, e agora eu não tenho mais. Beleza, aí ele não quis. Dá confusão, dá confronto ali. Aí indicaram pra ele: ah, então faz o seguinte, vai pegar em tal loja. Cara, mas são quase 9 horas da noite. A loja fecha 9 horas. Como que eu vou sair daqui e ainda em outra loja retirar? Não, vai lá, porque vai dar tempo, não sei o quê. Aí ele foi. Chegou lá, ele foi recebido da mesma forma. Aí teve um momento que de todo aquele confronto, o cara falou da loja: ah, eu vou chamar a polícia. Ele falou: não, eu quero que você chame a mãe, por favor. E a pessoa que estava fazendo todo esse processo era um outro negro. Ele falou que era mais negro do que ele. Então, o maior sentimento que ele teve disso é porque era uma outra pessoa negra que estava fazendo isso com ele. Com ele. E isso é recente, ele contando. Isso aconteceu com o Yong, tá? O Yong Masca, que ele é um rapper de trap, né, ô George? Não é isso, né? É um rapper de trap, é um cara famosaço, um mineiro assim, famosaço, cara, anda o mundo, entendeu?
É, eu acho que ninguém tá ileso, assim. Assim como tem mulheres também que são machistas, existem pessoas negras que também são racistas. A parada do auto-ódio é uma verdade. Então é isso, pode acontecer. Provavelmente essa história é de fato verídica, pode acontecer, mas é isso. A gente tá, como a IA perguntou do meu maior problema dentro da minha carreira, é isso, é essa resistência que tem que ter, esse
Todo dia é
confronto.
uma luta, todo dia é uma
Exatamente.
batalha.
Todo dia é um confronto, assim. Eu acho que hoje eu tô numa posição mais confortável, porque hoje eu sou liderada por uma outra mulher negra, e isso faz total diferença. E sempre nos lugares onde eu tô, eu procuro ali estar próximo das pessoas que parecem comigo para causar esse conforto. Mas eu acho que é isso, assim. Esse é o maior desafio dentro da minha carreira, é de fato que as pessoas entendam, não é sobre mim, que as pessoas entendam que eu tô ali e que eu fiz processo seletivo e que eu passei pelas minhas qualificações e tudo mais. Assim, às vezes até não
fui... Você não apareceu ali do nada.
Não foi do nada, não foi o pai que me colocou, porque o nepotismo existe. Não foi meu pai que me colocou.
Mas não, o pai não é rico também? Gostaria?
Uhum, mas não é. Então é isso, acho que é...
Mandar mais aí de ó.
E é uma pergunta do seu pai mesmo. Alberto Porto perguntou. Sobre o empoderamento econômico. Você acredita que a liberdade financeira das mulheres é um dos principais objetivos desse movimento?
Com certeza, sim. Acho que a gente... não foi, eu acho que não é o objetivo. Acaba sendo porque a gente já está vindo de uma realidade de famílias chefiadas por mulheres. Isso, acho que o feminismo mais abraçou isso para impulsionar do que, de fato, inventou essa roda. Acho que as mulheres sempre foram historicamente chefes de família, assim. Então, acho que tem tudo a ver da liberdade financeira, liberdade econômica, mas não foi o feminismo, empoderamento feminino que inventou. Isso já existia. A gente só abraçou isso e mostrou novos caminhos. Tipo, isso de ser dona da própria empresa, de enfim. Acho que tem muito desse potencial, desse empurrão, mas dizer que as famílias brasileiras não são chefiadas por mulheres historicamente, aí, né, não tem como. O feminismo não inventou a roda.
Eu acho que esse negócio que é, tipo, essas narrativas que acaba colocando, cara, é até meio que perigoso, porque pode chegar um momento que a mulher não vai querer mais ter filho, porque ela vai achar, se a mulher não for equilibradamente psicologicamente, ela pode entender que, pô, ser economicamente financeira, ter uma liberdade, ou ser um cargo de destaque numa empresa, ou galgar outras coisas, é tipo deixar a família de lado, não ter filho, essas coisas. Uhum. Não, entendeu? Não é pra todo mundo ter filho. Tipo, eu tive um filho só e não quero ter mais. Uhum. Ou tem uns que não deseja ter mais. Sim. Tudo bem.
Mas é sobre ter essa liberdade, você entende? Sim. Tipo assim, o movimento, ele é sobre liberdade, sobre a gente poder fazer escolhas, que eram negadas às mulheres. Antes as mulheres tinham que cuidar de casa, cuidar de filho, e aquilo, e o marido era o provedor, o homem que saía, trabalhava, trazia as coisas pra casa. E isso deixa de existir, porque esses casamentos são fadados ao fracasso, né? Porque essa mulher vai ser uma mulher que ela não vai ter autoestima nenhuma. Enfim, são vários outros pormenores de relacionamentos. E aí a gente acaba com essas mulheres, acabam chefiando suas famílias, assim. Acho que o feminismo... Não vou nem falar o feminismo, vou falar o empoderamento. Ele vem trazer pra essa mulher... você pode, sabe assim?
Isso
você não depende
é
desse relacionamento,
falar.
Você não depende desse homem, você pode. Você pode estudar,
isso
você
é legal você falar, porque você quando ela tá com um homem, ela tá porque ela realmente quer, ela realmente deseja, ela realmente... Ou uma namorada com a namorada, ou um namorado com um namorado, é porque realmente os dois querem estar juntos.
Não, porque dependendo
é muito outro. Melhor. É, exato. Isso é muito... Isso que é o... Cara, eu falo assim que é sempre o correto, que deveria ser o natural das coisas, né?
Pra mim também, assim. Mas eu acho que é isso. A gente tem feito isso. Eu acho que mais do que nunca isso tem se tornado uma realidade. E acho que é isso. A independência financeira de mulheres é essencial, assim. A gente precisa e já é colocada nesse lugar. Eu acho que a gente só precisa desse empoderamento de fato. É tentar fazer com que a gente... erga essa carreira, enfim, com mais recursos. Acho que é isso.
Agora, numa forma geral, você acha que a educação financeira, econômica, ela deveria também ser isso, colocada na educação de base também?
Com certeza.
Bacana.
Assim, acho que é uma coisa, é tão importante, porque não só eu, como várias pessoas que eu conheço, quando fizeram 18 anos e podia fazer um cartão de crédito, todo mundo fez. Estourou o cartão e ficou com o nome sujo. Porque a gente não tem. Quando a gente tem a primeira vez o poder de compra...
A gente quer sair comprando tudo.
Como vai pagar? Então, acho que é isso. Se eu fosse alertada antes de que o cartão de crédito não era só passar, que uma hora você ia ter que pagar aquela fatura, eu jamais teria feito isso. Sujei meu nome, acho que fiz uns 3, 4 cartões. Qualquer loja que eu passava, eu falava cartão. Eu, sim, eu entrava e fazia o cartão de várias lojas.
Legal,
então, acho que... acho que é isso.
Tem dois aqui que tá se identificando, viu, galera? Tem dois nos backstage aqui que tá se identificando.
Então, acho que, com certeza, a gente precisa ter pra entender e dar norte pro nosso dinheiro, sabe assim? Entender essa reserva de emergência que precisa existir.
Mano, você é muito inteligente, pelo amor de Deus. Então, manda aí.
O Alberto Porto perguntou, o que você pensa a respeito da igualdade de oportunidade?
Nossa, a gente já falou disso, acho, todo tempo. Eu acho que é um sonho, tá? A gente tá muito distante, mas que a gente tem corrido atrás. Eu acho que isso vai possibilitar muita coisa. A principal delas é mostrar para as pessoas de classe média alta, as pessoas que estão em posições e cargos de liderança, que a gente também pode. A gente só, às vezes, não está num espaço porque a gente não tem as mesmas condições. Não estudamos nos mesmos colégios, a gente não teve as mesmas coisas. Para mim, a equidade dessa parada ia provar muita coisa. Acho que a gente hoje já prova muita coisa, muita. Mas trazer isso não ia dar mais margem para eles falarem sobre cotas, querer justificar que o nosso intelecto vem de porque a gente está sendo facilitado, quando, na verdade, a gente é a pessoa que é menos favorecida, sabe? Eu acho que é igual a equidade das classes e, enfim, ia trazer isso, ia ser um porradão, porque ia provar que se você estudou nesse colégio a vida inteira, passou e eu também passei, e é isso aí, ia ser perfeito. Mas a gente hoje não tem esse recurso porque a gente não tem, né? E é como a gente conversou aqui, as escolas têm ensinos completamente distintos, as nossas realidades são completamente diferentes e isso não possibilita, mas a equidade para mim ia ser um sonho bonito.
Deixa eu te perguntar uma coisa que tá dentro disso. No mundo corporativo, naquilo que você já passou, hoje você consegue se relacionar com o branco, com o negro e, além disso, você tem amizade com o branco e com o negro e sai do trabalho para fazer um rolê junto? Tipo, porque o meu entendimento hoje de igualdade é juntos e misturados. Eu sempre vou pregar isso aqui, tá, entendeu? Nenhum mais, nenhum menos, pra ninguém, entendeu?
Eu acho que assim, eu consigo sim. O ambiente corporativo eu tenho que fazer, sabe? Nem é sobre ser uma pessoa política. Você tem que se relacionar com essas pessoas. Tá todo mundo ali, às vezes, em prol de um... Em prol
mesmo
da empresa,
assim,
na mesma direção, você precisa criar esse relacionamento. A minha questão é que eu preciso que essas pessoas que estão ao meu redor, que estão prezando pela minha amizade, pelo meu trabalho, enfim, entendam as pautas das quais eu tô inserida. Se essa pessoa tiver empatia
respeito,
sobre isso...
Empatia e respeito.
Aí a gente consegue trocar uma ideia, fazer um rolê, fazer qualquer coisa. É necessário que essa pessoa não só respeite, como ela seja interessada. A parada, assim, não é sobre você não ser racista, você precisa ser antirracista. Sabe? Ah, mas eu não sou. Tá, mas você tem que corrigir quem é. Tá numa roda, você tem que falar. Você tem que... Isso, pra mim, prova que é uma pessoa que, de fato, eu vou dar um rolê, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou montar um projeto, eu vou não sei o quê. Eu preciso que essa pessoa entenda as minhas dores, entenda as coisas que me atravessam.
Cara,
e não seja só... Não seja racista. Ah, mas eu não sou. Tá, mas não é só sobre isso. Você não é,
não
beleza.
Não, mas demonstre no dia a dia.
Sim, você tá comigo, viu uma situação, você sabe que é uma pessoa dentro da situação que é mais favorecida que eu. Então, você que vai falar. Você que vai comunicar. Meu, ó, tem nada a ver falar isso.
E acontece, eu tenho o meu amigo Ed, que todo mundo conhece, que eu falo muito do Ed aqui no podcast, que é um amigaço meu. A gente dá muito rolê junto. Ele é negão. E aí a gente foi numa galeria um tempo atrás na Paulista, e aí a gente tava subindo a escada rolante e tava vindo assim dois PMs fardados, né? O PM ficou olhando pra ele, encarando, e tipo, mano, aquilo que eu falo, porra, eu tô aqui também, por que não olha pra mim? Porque quase que eu perguntei, você tá olhando por quê? E aí já ia entrar em outro debate.
Sim,
a gente,
sim.
Okay, mas tipo, mano, se o cara fosse a mais, tipo, ultrapassasse, eu ia intervir, porque, porra, entendeu?
Não,
é foda, cara.
É sobre isso. Acho que as relações, elas podem acontecer, mas a gente precisa urgentemente que essas pessoas entendam e queiram fazer parte desse movimento, assim, é isso. Se você preza por essa amizade, essa pessoa, esse profissional, às vezes, sei lá, esse seu liderado, é você olhar pra ele e entender as particularidades que ele tem. E é isso, fazer alguma coisa sobre. Não é só você entender e falar, ah, mas eu não faço. Tá bom, você não faz, mas seu amigo faz, o seu chefe faz, seu vizinho faz, sua mãe faz, seu primo faz. Então, tipo, é sobre isso. Se você é uma pessoa que você já encarou isso, já entendeu que é errado, você não faz, você é contra, então o que você tem que fazer? É mostrar pra galera que tá ao seu redor a mesma parada. Assim a gente vai ter uma sociedade pelo menos um pouco mais justa. Então, eu acho que é isso. Consigo, desde que tenha desses...
Sim, entendi, mas é correto, porque senão a gente fica parecendo que a gente também está sendo separatista, sabe? Só tem um lado, e na verdade não é sobre isso, é sobre eu quero ter um lado, mas ao mesmo tempo eu quero que outras pessoas, ela interage comigo, ela esteja inserida no meio.
Mas tem uma questão que é boa de dizer, que as pessoas negras todas não têm obrigatoriedade nenhuma de ser didático. Sabe, de ensinar. A gente já tem internet, a gente já tem influenciador
a informação
falando disso.
Pra aí, pô, é disso que você tá falando.
A gente tem música, a gente tem rap, a gente tem MPB, tem pessoas falando de várias coisas.
E a história é longa, a história vem de muito atrás, não é uma coisa recente que aconteceu hoje. E fala, pô, aconteceu hoje, eu não vi essa informação.
Exato.
Não, pô, o negócio já tá
então, assim,
há anos, né?
Exato, a gente não tem obrigatoriedade nenhuma de ser didático, então é autocorreção. É falar uma coisa, ser apontado que não tá legal e pronto. É, falei isso aqui, não foi, realmente não foi da hora. Pedir desculpa, não fazer mais. Enfim, mudar seus hábitos, mudar o jeito que você fala, o jeito que você trata as pessoas. E é isso. E não é obrigatoriedade de uma pessoa negra te ensinar. Toda
não
hora
mesmo,
falar.
Não mesmo.
Fulano,
não
isso aqui, não tem nada a ver falar isso. Essa palavra é racista, esse termo é não sei o quê. Sabe? A gente não quer ser responsabilizado por isso. E tem uma parada que eu gosto de falar que é: pessoas negras sabem falar sobre mais coisas do
Sim,
que sobre racismo.
Com certeza.
Chega, eu não quero ser convidada pra falar mais sobre racismo, sabe? Tipo, isso é que eu fui muito no passado convidada pra falar sobre essa pauta. E, tipo assim, eu quero fugir disso,
Sim.
porque eu não.
É aquilo que eu prego, que eu falo que dentro de comunidade, que eu quero que o cara seja médico também, seja advogado, seja cientista, outras coisas.
Sem falar muito de música, gosto
é
muito
gostoso,
rap,
é bom, mas sabe? Tem outras coisas também, deve. Manda mais, Dior.
Quero fazer uma pergunta.
É isso.
Eu quero fazer uma pergunta sobre racismo.
Não, né? Eu tô brincando.
Taina Lopes perguntou. Olhando para tudo que você já trilhou, qual a sua maior satisfação profissional que linka com o que você almeja pessoalmente falando?
Ah, coletivo. Siriricas, para mim, é a junção de tudo que eu aprendi, coloquei, vi pessoas reconhecerem, marcas reconhecerem. É um coletivo que me traz satisfação pessoal, porque estou ali impulsionando outras meninas pretas. Eu acho que tem um episódio... no nosso podcast, que foi um episódio muito ouvido, né? Que é sobre não ser assumida, que aí fala de uma particularidade de mulheres negras e tal. E acho que trazer isso pro debate, a gente já juntou, acho que mais de 100 meninas numa hamburgueria para fazer um bate-papo sobre a vida. E quando eu vi aquelas meninas chegando, tipo, aquilo foi a maior sensação da minha vida. Acho que não teve nada profissionalmente que... E eu já fiz muita coisa legal, tipo, que me preencheu como aquele dia, porque é isso. Por mais que eu, enfim, trabalhe com publicidade, grandes marcas onde eu já passei, nada me trouxe satisfação pessoal que ajudar... a construir uma coisa coletiva. Foi ali que eu vi que tinham meninas se reconhecendo em mim e eu nelas, e que a gente podia se fortalecer e se ajudar. Enfim, acho que essa é a minha maior realização profissional e pessoal, assim, é o coletivo de fato.
Legal.
Agora é uma pergunta minha mesmo.
Pode mandar.
Fugindo um pouco desse âmbito todo, eu quero saber um pouquinho mais sobre a Amanda Mãe.
Você mãe, nem eu sabia!
Fala pra gente como é que é essa parada de conciliar tudo que você é, tudo que você faz com a maternidade.
Rede de apoio. Minha mãe, se estiver vendo. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que eu mandei pra ela, até chorei. Que era tipo de uma menina com um bebê no colo chegando na casa dessa mulher, que no vídeo era a mãe dela. E dizendo assim, depois de 20 anos, ela tá fazendo a mesma coisa que fez comigo. Então, acho que da minha mãe é isso, é minha rede de apoio, tenho que falar disso. Minha mãe me teve com 15 anos.
Quantos anos você é? Filho, filha?
Filha, dois.
2 anos? Uhum. Nossa, é muito novinho.
A minha mãe me teve com 15 anos e é isso. Fui criada pela minha avó, grande parte, porque minha mãe precisou terminar a escola, minha mãe precisou trabalhar. E a minha avó foi essa pessoa pra minha mãe, né, de rede de apoio. Então, hoje eu só sou... E faço tudo que eu faço, porque eu tenho uma pessoa que... E a escola, obviamente, né? Porque agora ela tá de férias, então é unicamente minha mãe. Mas que me ajuda nessa parada, assim, de cuidar da minha filha enquanto eu tô fazendo todos esses corres. Então, não tem como dizer. As mulheres... É isso também, se a gente for falar disso, entra em vários pequenos detalhes.
Eu quero entrar nesse assunto que eu gosto bastante também. Você tá falando de rede de apoio. A gente... É chato, porque a gente sobrecarrega os nossos pais. Pô, já sofreram tanto com a gente, com os nossos filhos. E o que, que eu quero falar disso? Grandes empresas, corporações hoje, têm condições de manter dentro do ambiente de trabalho um berçário ou até mesmo uma creche para aquela mãe colaboradora, que não é funcionária, é colaboradora, né? Uma prestadora de serviço, uma troca. Ela tá adentrando aquela empresa e junto com o filho dela, alguns momentos ela desce, como hoje a pessoa faz para fumar um cigarro, né? Desce um minutinho para fumar um cigarro, desce para ver seu filho, trocar uma ideia, e ela tá ali o tempo todo interagindo. Por quê? Mano, imagina que a vida é tão, o dia a dia é tão corrido, e a gente ainda não ter a possibilidade, porque nós pobres temos que correr para trabalhar o tempo todo, para ganhar dinheiro. E aí a gente não ter a condição de estar interagindo e vendo nossos filhos no dia a dia. A gente só vai ver nossos filhos tarde da noite ou de manhã quando sai. E alguns que podem no final de semana, que não é todo mundo também.
Eu acho que agora a gente também tem o trabalho home office, né? Que aí ajuda um pouco. Hoje não é realidade, mas já foi. Mas eu acho que é isso, assim, seria incrível, acho que as iniciativas das empresas, hoje a Natura faz isso, a Natura tem um berçário lá dentro, tanto que foi, assim, por anos, o meu objetivo, trabalhar na Natura, para ter esse conforto, seria ideal, mas querendo ou não, a gente, fora dessa realidade, precisa de rede de apoio, né, e para as mulheres é isso, acho que mulheres mães que vão aí fazer, estão no corre para fazer suas carreiras, vão precisar de alguém, essa pessoa para mim hoje é minha mãe. Então é isso, acho que ser Amanda Porto, fazer tudo que eu faço e ser mãe, é porque tem uma pessoa que tá possibilitando esse corre, e a minha mãe que fica com a Ani quando eu não consigo, quando eu tenho alguma coisa pra fazer, quando eu tive que vir pra cá. Então é agradecer mesmo, eu tenho uma rede de apoio que é a minha mãe, que me fortalece muito, é meus dois braços, minha cabeça.
Jorge, faz uma gentileza pra nós, pega mais uma água lá pra ela, por favor. Qual que é a sua visão de mundo ideal, aquele mundo de diversidade, de acessibilidade? Quando eu estou falando de acessibilidade, estou falando numa forma geral da pessoa sair daqui de baixo e alcançar tudo que ela desejar. Como que você enxerga esse mundo ideal, que seria meio que uma utopia, mas a gente deseja, né?
Eu enxergo, acho que é isso, eu enxergo onde a gente já nasce num lugar onde as pessoas não podem nossos sonhos. Tipo, essa parada de crescer astronauta. Que alguém não dê risada e fale, impossível, astronauta, como você é astronauta? Acho que já começa daí, assim, uma coisa muito de você não ter seus sonhos podados. Pra mim, o mundo ideal já começa aí. Você acreditar que você quer muito aquilo e que você vai conseguir. Então, acho que o primeiro ponto é esse. E depois é trilhar esse caminho de uma forma onde você tenha uma educação de qualidade, onde você tenha uma saúde de qualidade.
Lazer. Tudo é importante.
E acessibilidade pra isso. Então, onde você não precisa pagar muito caro pra fazer as coisas. Onde você não precise pagar muito caro pra fazer as coisas. Onde você viva com um salário que te possibilite comer bem, vestir bem, acessar lazer, sabe? Viajar, coisas que é isso. Tem gente que nunca foi na praia, na vida. Assim, é muito comum.
Eu tive a sorte, eu sou filho único, tá? Mas eu tive a sorte de ter tios, irmãos da minha mãe, pouco mais velhos do que eu. Então, tipo, o meu tio, ele demorou pra ir num cinema, mas quando ele chegou aí no cinema, ele já me levou aos 14 anos.
Sim.
Mas os nossos jovens, eles vão, quando ter acesso a esse tipo de coisa, frequentar um shopping, um lazer, ele já... Porque ele já tá trabalhando, tipo, lá com 18 anos. Como você veria que seria facilitado o acesso desse jovem, por exemplo, uma escola, porque eu nunca vi uma escola adentrar um shopping Morumbi, escola pública, para levar uma galera no cinema, entendeu? Adentrar um shopping Morumbi, é um shopping em Guatemi, para conhecer outro mundo, interagir com um mundo diferente, falar, tem essa realidade, tem a sua. Isso não é preconceito ou mostrar que são mundos diferentes, mas mostrar que isso daqui existe outra situação que ela também pode frequentar e galgar outras coisas.
Sim, mas eu acho que é isso, acho que a resposta já tá aí, assim, esses lugares acho que muito porque olham para esse lugar e não vem uma potência cultural num shopping, mas para mim não vou dizer que é uma potência cultural, mas é um lugar de poder de consumo, né, andar num shopping ninguém, pelo menos assim, dificilmente uma pessoa vai andar no shopping por andar. Eu sempre fui uma pessoa muito...
Eu passeava muito no shopping, então, não tinha dinheiro.
Eu também, mas tem gente que não faz isso de maneira nenhuma. A minha mãe mesmo é uma pessoa que se negou várias vezes aí no shopping Morumbi. E eu estudava em Santo Amaro, eu saía da escola com R$2, que era o dinheiro da casquinha, e aí eu ia pro shopping Morumbi, daí ficava andando, ia no Atrium lá, que era tipo um rolezinho que tinha nos adolescentes, ficava lá... Dura. E comprava um sorvete e vim embora. Mas porque eu queria entender aquele espaço, quem eram aquelas pessoas, etc.
Isso é bom também, porque te traz também um desejo de você pertencer àquilo. Sim. Você ser pertencente.
Hoje em dia, esse lugar não me intimida. Nem esse, nem nenhum. É, literalmente, eu aprendi a entrar e sair de qualquer espaço. Me bota em qualquer lugar que eu vou, desenrolo, falo com quem preciso falar, entro e saio. E eu não, hoje eu não me sinto não pertencente de nenhum lugar, eu posso te dizer. Qualquer lugar que eu entre hoje, eu sou pertencente daquele espaço, porque eu me coloco assim. E obviamente eu vou ter olhar, obviamente eu vou ser seguida de alguma maneira, em algum momento, mas eu me comporto pertencente daquele espaço. Eu acho que a parada do empoderamento
é saber muito, entrar e sair de qualquer lugar
isso,
também.
É você literalmente se impor, porque é isso. Eu
a
acho
própria
que...
palavra se remete a isso, né?
Sim.
Consegue?
Foi.
Aê, mulheres inteligentes, é outro nível. Por que que eu falo isso, cara? Porque, tipo, eu tive um amigo aqui também, que inclusive ele fez o meu primeiro podcast aqui, e quando aconteceu esse primeiro podcast foi um desastre total. Inclusive eu preciso convidá-lo a retornar aqui de novo, que é o José Barbosa. Ele é um fotógrafo maravilhoso aqui da comunidade, e ele contou uma história assim pra nós. Tipo, mano, ele galgou, assim, sempre trabalhar a vida inteira, desde moleque, tal, mas aquela coisa de pessoa sem acesso mesmo. Uhum. Então ele foi galgando aos poucos. Uhum. Aí quando ele já era adolescente, ele tava na Rua Augusta, e ele conversando lá, ele conseguiu trabalhar na lanchonete, aquela lanchonete de Augusta lá. Uhum. Aí dentro lá ele foi galgando alguns cargos, um dia o cara falou assim, tem uns computadores aqui pra mexer, aqui, você não consegue? Ah, consigo, tal. Foi galgando. Até um dia o patrão virou pra ele e falou assim, vê um curso aí pra você não quer fazer um curso de tecnologia, disso que eu pago. Beleza, ele foi ver. E aí ele foi, ele conseguiu entrar, porque o patrão ia pagar, só que quando ele foi entrar lá, a turma, a galera que tava em sala de aula, era tão diferente do que ele tava acostumado, que a autoestima dele foi lá embaixo, e esse trouxe um prejuízo pra ele em termos de psicológico e de estudar. Inclusive, ele chegou a ficar com depressão. Então a gente precisa também, por isso que eu falo disso de acesso, é preparar o jovem para quando se ele encontrar essa determinada situação, ou quando ele for a isso, ele se sentir bem, pertencer. Eu sempre falo a palavra pertencimento.
É uma luta, né, na real, porque quando você chega nesse espaço, as pessoas te recebem assim, né, te recebem com essa rejeição. Então, é literalmente estar preparado para tudo. É sair de casa preparado para passar esse tipo de situação. E quando você acha, você sai na sua utopia, ou enfim, achando que vai ser incrível, e aí você chega lá e você vê que a situação, óbvio, você vai ficar mal, autoestima, vai chegar numa depressão, enfim, porque você saiu achando que você ia ser abraçado. É triste dizer que tem que sair meio pronto para a guerra, mas é a verdade.
Você acha que as pessoas o mundo, né, em geral, tá faltando empatia?
Completamente, sim. Noção, empatia, respeito, tudo assim, acho que... tô falando assim de uma forma muito lúdica, mas na verdade é isso, é uma estrutura, né? A gente tá fundamentado, o Brasil foi fundamentado numa história bizarra aqui de não pertencimento para corpos que se parecem com os nossos, de pessoas pretas e periféricas. Então, é historicamente um lugar negado. E isso de você chegar e as pessoas ficarem... e tal, é histórico, tipo, o que a gente tá fazendo, de fato, é uma revolução dia após dia. Estar nesse espaço, entrar, se formar, ou ir nesse shopping passear, que seja, mas ficar lá zanzando nesse shopping Morumbi, nesse shopping Guatemi, shoppings esses que, né, são de alto padrão, que só tem marca de grife, enfim, você está lá circulando, é uma forma de você, enfim, se posicionar nesse lugar. Eu acho que é isso, sim. É literalmente uma revolução a gente estar nesses espaços. Eu acho que
é porque eu falo isso também, que assim, eu vou falar de uma forma geral agora, quando eu tenho um desejo de ter alguma coisa e eu não posso dentro do meu bolso, não é que eu vou até aquela, por exemplo, eu quero comprar um carro, quero comprar um carro lá, tal valor XX, eu não tenho essa grana, eu não tenho mesmo, mas eu não vou deixar de ir numa concessionária para ver e desejar aquele carro, porque aquilo que vai me inspirar a ter um esforço de chegar até aquela compra, entendeu? Então, quando eu vejo isso, falar, pô, o shopping Morumbi, o shopping Guatemi, eu quero que as pessoas, elas frequentem, que elas desejem pertencer àquilo também, e que elas, de fato, seja pertencente. Sim, sim. É nesse sentido que eu sempre bato na tecla.
Eu também acho. Eu acho que tem... acho que tem, assim, tem que estar onde você se sente também bem, né? Essa parada de ocupar também não pode ser uma regra. Você dizer que aquela pessoa tem que ocupar aquele espaço. Enfim, porque às vezes fere ela em alguns âmbitos, que aí não é tão positivo.
Sim, sim.
Mas, de fato, eu acho que é um caminho muito você causar... É você causar nesse espaço... Você já causar essa estranheza por estar lá, naquelas pessoas que nunca te viram, não acham que esse seu corpo é pertencente. E você se reafirmar lá, falar, aham, eu realmente sou diferente, eu realmente tô aqui e eu não vou sair. Eu vou ficar, eu vou passear, eu vou... Tem uma coisa que o meu padrasto me falou há muitos anos atrás, que isso foi um validador pra mim, é, os seus R$2 é os mesmos R$2 daquela pessoa que tá ali. Tipo, muito falando sobre você também pode estar. Então, acho que eu me segurei muito nesse discurso e fui ocupar, às vezes, isso, com dinheiro de uma casquinha. Fui lá passear, enfim, e...
Na maioria das vezes que eu vou só ver se eu procuro uma casquinha.
Então, e é isso, sabe? Mas é isso, eu entendo também essa dificuldade, porque é um espaço também negado. Tô falando de shopping, que é esse lugar do capital, de onde estão concentradas as lojas, o dinheiro, enfim. Mas várias outras coisas, né? A gente falou de cultura, falou de museu também, que é uma estrutura que afasta. A gente falou de várias coisas. Então, acho que é isso, eu gosto muito desse lugar de se reafirmar nesses espaços, sabe? Eu acredito muito nisso, como uma potência.
E como que a Amanda Porto hoje, ela se vê já, vamos colocar em outra situação, já formada, com muita informação, já passou por muita coisa. Como que você se sente hoje, você pessoal, assim, ó, conseguir, ou deseja ainda mais?
Não, desejo muito ainda. E... Eu sou, de fato, uma pessoa muito sonhadora.
Você é realizada? Assim. Você se realizou?
Me sinto muito realizada, muito, sim. Eu acho que a minha maior realização é, de fato, ter dado orgulho para os meus pais. Essa é a minha maior realização. E depois tem as minhas realizações de vida, né? Tipo, de, enfim, ter conseguido sair da casa dos meus pais, ter morar num lugar com a minha filha, um lugar confortável. São coisas básicas que, às vezes, parecem uma bobeira, mas que, para mim, são grandes realizações. A minha profissão, ser uma pessoa conhecida dentro do que eu faço. Acho que eu me sinto muito bem, mas tem muito ainda. Ainda quero estudar muito, quero ir pra fora, eu quero fazer...
Ai, com certeza.
Quero abrir, o grande sonho da minha vida é abrir uma agência, enfim, sabe? Tornar a comunicação uma coisa palpável pras pessoas, porque o mercado de comunicação é um mercado que dá muita grana.
Abre uma agência aqui dentro da nossa comunidade, eu te ajudo, eu te dou um apoio.
E aí é isso, essa é a minha maior vontade, assim, que essas pessoas querem possibilitar... Dentro da comunicação, que outras pessoas se formem grandes comunicadores. Então, eu acho que vou chegar. Esse é o meu sonho agora e é isso. Legal. É o que tem me movido atualmente.
Tem mais pergunta aí, Diógenes? Por favor.
Temos.
Vou fazer igual da outra vez que eu encerrei o podcast com o Guitinha Pelo. Fiquei mó chateado.
A pergunta do nosso brother que tá aqui nos bastidores. Pensando em futuro, como você imagina...
Falou o nome dele. Fala o nome dele.
Felipe, meu filho. Pensando em futuro, como você imagina pessoalmente estar após a maioridade da Niara?
Gente, calma lá, que isso, né?
Deixa eu ver cada dia.
Tem uma parada da vida da minha filha que eu quero, que é uma verdade, que eu não quero que a Niara tenha nenhuma história de superação. Eu tô trabalhando pra que ela...
Seja natural as coisas, né?
Que ela não tenha que contar a história triste. Que não é história triste, a gente conta a realidade. Mas que, esse é o objetivo. A maioridade dela, ela terminar, tipo, a escola e ter tido boas experiências de vida, ter viajado, ter feito coisas muito maneiras, ter estudado em lugares muito legais. E não... Sabe assim, não tem uma história triste pra contar, que a vida dela foi difícil e que ela barará. Esse é meu maior objetivo em relação à Niara e a maioridade dela. É que ela chegue, tipo, com 18 anos e tenha uma história de vida muito incrível pra contar.
Caramba.
Que foi pra Disney, que foi pra não sei aonde, que fez não sei o quê. Então é isso. Eu não quero que a Niara seja mais uma menina negra que vai contar uma história de superação. E que isso tenha parado em mim. Eu não quero mais. Daqui pra frente, eu quero só...
Eu acho assim que a gente deve ter memória. Quando a gente tem memória, as coisas que a gente viu acontecer, a gente não vai deixar que isso mais aconteça. Mas tem que ficar
contando essa tipia, você é um todo dia.
É foda, eu entendo o que você tá falando.
Então, olhar pra minha vida e entender como foi, entender a vida da avó dela, que aí é anos luz, né? A minha mãe já meus pais já me possibilitaram coisas muito boas. perante a vida deles. Então, acho que a cada geração a gente tem feito melhor.
Você tem mais irmãos?
É, tenho mais irmãs de parte de pai, mas filha única da minha mãe, né? É, e aí é isso, assim, eu acho que é isso. É, pra Niara e pra maioridade dela, é que ela tem uma vida tranquila, cheia de possibilidades. Que ela não tenha que, sabe,
assim... E você acha que você tá conseguindo isso?
Ah, eu tô.
Ah, que legal, parabéns.
Eu tô, e é isso, assim, é meu motivador, assim, de fato. É isso.
Que legal, mas... Eu acho...
Fala bem demais, Mandinha, te amo. Muito obrigado.
Legal. E você quer puxar mais um assunto que você queria falar? Não.
Acho que agradecer. Não sei se vocês estão encerrando. Eu queria agradecer.
A gente tá tão gostoso. Não sei. Hoje é sexta-feira. Faz de conta que a gente tá no bar aqui no Boteco, senhora.
Tem
que
encerrar.
Tá, porque eu agradecer, então.
Vamos lá, sobre o empoderamento ainda. Como foi pra você, assim, a questão de se reconhecer uma mulher negra, de fato? Assim, porque a gente passa muito tempo quanto negro não sabendo quem somos de fato, sabe? E procuramos muito ser como eles estão e etc. Quem é sabe do que eu tô falando. E como foi pra você, assim, em relação a tudo? Até em relação, tipo, a cabelo, que eu vi algumas fotos sua antigas, sei que você alisava antes. Conta um pouquinho sobre isso.
Eu acho que essa parada do centro que eu citei aqui foi ter visto e enxergado beleza. Acho que isso foi uma chave pra mim. Porque eu, quando eu fui pro... Dentro da realidade que eu vivia, era muito comum que todo mundo alisasse o cabelo, tentasse seguir um padrão de roupa, etc. Quando eu fui pro centro, que já tinham pessoas culturalmente diferentes, enfim, e eu vi beleza naquilo, acho que aquilo foi muito doido, porque tem enxergado que eu podia ser. Aí a primeira coisa, o primeiro movimento que eu fiz foi começar a me vestir como as pessoas que ouviam rap se vestiam. Eu ainda alisava o cabelo, mas aí tive uma mudança de estilo que foi o primeiro ponto. E aí depois, acho que muito... Eu consumia rap sempre, mas nunca tinha prestado atenção na letra, nunca tinha entendido. E aí com a música e com esse acesso ao centro foi que eu comecei a me reconhecer. E a parada do cabelo veio anos depois. Eu só parei de alisar com 18 anos. Então...
Não tem... Só pra gente não tem nenhum demérito, mas a pessoa gostar de alisar o cabelo, ela ter esse desejo por ela própria, né? Mas é tipo uma obrigação. Já teve uma situação aqui que a pessoa contou que a empresa obrigava ela a alisar o cabelo. A empresa que obrigava.
E foi imposta, ninguém disse, mas a gente sente que precisa. E aí, quando eu senti que eu não precisava mais, foi quando eu cortei o cabelo, tirei toda a parte lisa, fiquei basicamente careca. Foi um momento de muito... Ali eu já me amava, eu acho. Não sei exatamente quando foi. Sei que o acesso ao centro e ver pessoas que eram parecidas comigo, com todos os seus estilos, tranças, blacks e afins, foi onde eu me reconheci e vi que era uma possibilidade de ser. Aí mudei de estilo de roupa, e aí depois disso foi o cabelo, foi... Enfim, aí já abri... Nossa, gangueira, que isso? Aí era ninguém comigo, ninguém pode. É isso.
Ah, que legal. É legal, é muito legal você falar isso, porque na maioria das vezes as pessoas que querem ser mais despojada, ela anterior a uns anos atrás, o que, que ela tinha que fazer? Ela tinha que ir para empresas que seriam nesse sentido, por exemplo, ou era uma loja que vendia discos musicais,
skate.
Ou... Hoje já há uma diversidade nas empresas, muito assim, de... Pô, só aquela roupa social, terno, sabe? Eu nunca gostei disso, cara. Eu me sentia preso, amarrado. Eu trabalhei em algumas empresas que tinha que usar roupa social, mas eu detestava, eu achava horrível. E era todo mundo muito igual. Eu acho bonito esse negócio da diversidade, todo mundo ser diferente mesmo.
É, que isso, coisa.
Então vamos encerrar por aqui. Isso aí, galera. Pessoal, a gente perguntar pra Amanda aqui se ela quer deixar algum recadinho. A gente tá muito feliz de ter recebido ela aqui. Eu com essa conversa, putz, eu tô super feliz que eu já aprendi pra caramba, né? Eu não sou tão analfabeto assim, mas a gente sempre aprende com o outro. Eu tô muito contente mesmo. Deixa um recado pra galera.
Não sei muito bem, assim, de recado eu sou ruim, de falar eu sou boa, mas assim, botar uma câmera aqui e falar recados. Mas acho que o recado principal é o que eu trouxe pra cá, é acreditar que você tem potencial, você, com certeza você faz algo muito bem, você tem que reconhecer seu valor, sabe? Tipo, se olhar no espelho e entender onde que tá o seu ponto forte, investir nisso. Às vezes seu ponto forte é se comunicar, às vezes a pessoa fica, ai, o que eu sei fazer de bom? Eu não sei fazer nada. Às vezes se comunicar é seu ponto forte.
Sei falar, vezes, falar vende, literalmente.
Às vezes você é uma pessoa resolutiva, e aí isso pode te levar pra uma profissão que é de produção. É, enfim, eu acho que é isso. É você. Um recado que eu tenho que dar é para que todo mundo se analise e veja seus pontos fortes e invistam neles. Não sejam pessoas muito pacíficas, que as pessoas engolem pessoas pacíficas demais. Então, não seja muito pacífico. Sabe
é tudo
entrar,
equilíbrio, a palavra é equilíbrio.
Saiba entrar e saiba sair. E é isso.
É isso aí. Galera, brigadão, você está com a gente até esse momento, essa sexta-feira, super gostoso hoje. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. E mais uma vez, eu agradeço imensamente a Amanda Porto por ela estar aqui com a gente, ela se inspirando, trazendo essa informação, esse conteúdo maravilhoso, assim que, cara, felizaço mesmo. Brigadão, mais uma vez, e tamo junto.
Obrigada, gente. We'll be right back.